boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries. Eu sou o Alas Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo.
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 146º Cafeteria Drops. Cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Se tiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve! Por favor, clica no botão vermelho pra ajudar a gente em aumentar esse número aí, diminuir a porcentagem do YouTube, que fala que todo mundo assiste essa porra, mas não se inscreve. Certo? Então, só clica aí. Se você não usa a aba inscrição, você usa a aba início, então não vai te fazer mal nenhum, não vai ser igual, vai ser a mesma coisa, então só clica aí que você ajuda a gente. E também mostra o podcast pra mais gente, assim chegue mais ouvidinhos por aí. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal, quando tem. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, link na descrição. Você clica e vai pra onde você quiser. E agora sim, Zorro, estamos aqui, certo? Mais uma vez, solitários de dupla. Solitários mais uma vez, porque o Vitor ainda não se curou da diarreia. Vamos seguir na história da diarreia até ele voltar, tá ligado?
A diarreia infinita dele.
Gente, pra quem não ouviu o último podcast da semana passada, não quis pegar spoiler, quer assistir a série lá ainda. Mas o Vitor vai ficar fora algumas semanas, aí alguns episódios, porque ele está passando por uma mudança de emprego. O Vitor muda de emprego duas vezes por ano, gente. Então, sempre que ele some assim muito tempo é por causa disso. Então ele tá nessa correria toda aí. Aí ele pediu umas folguinhas aí pra conseguir colocar tudo em ordem, certo? Então, Zorro, como é que você tá, irmão?
Tô de boa. A foto do Vitor aqui tá fazendo bugar, velho. Porque eu quase esqueci minha abertura. Eu buguei na minha aventura, eu falei assim, caralho, o que eu falo agora?
Eu rachei de rir do seu ontem, falando assim, na hora que a gente fechou, eu quase falei, e eu sou o Vitor Moreira.
Mano, eu faço uma falta, velho, eu juro que você dá vontade de falar, quando eu tava já ali, né, já escutando a vez.
É, tá certo.
Eu peguei a bala na memória.
É.
Mas eu buguei, eu quase não falei nada.
É assim, eu lembro uma vez, gente, pra quem tá só ouvindo, quando a gente vai gravar, a gente tem um outro aplicativo pra gravar o áudio, né? Que eu uso ele muito. O áudio nosso sai em três programas diferentes. Só pra garantir que não vá perder nada. Então, como já aconteceu antes. Então, pra garantir, eu deixo em três programas diferentes. E aí, pra eu conseguir sincar bonitinho, a gente faz uma contagem, cada um fala um número. Aí teve uma vez que eu buguei também, que eu falei um, o Vitor 2, o Zorro 3, e eu simplesmente não continuei. Aí ficou todo mundo parado.
Esperando.
Aí o Zorro até pensou: será que ele não viu eu? Será que meu áudio bugou?
A gente teve que regravar,
porque deu. Porque quando eu lembrei, eu parei, quatro. Foi tipo isso. Aí vocês já tinham pausado, já tinha ido pro caralho, já não tinha dado mais tempo.
Esperemos aí que o Vitor volte logo pra eu bugar mesmo.
É verdade.
E tu, como é que você tá?
Tô de boa também, esses dias, olha só, inclusive fica a recomendação. Eu tenho ainda um mousepad daqueles grandão. Sabe aqueles mousepad gigante que parece um tapete? E eu tinha um lance que é, eu comprei uns porta-copos, né? Porque às vezes eu gosto de pegar alguma coisa, uma garrafa, algum copo com alguma bebida gelada, e vou tomando, e esse copo sua, né? Então eu coloco em cima do porta-copo. Só que eu tava com preguiça de ficar pegando o porta-copo toda hora, e eu ficava colocando em cima do meu mousepad, sabe? E aí eu olhava e falava, caramba, mano, não aconteceu nada com o mousepad, porra, que bom, né? E fiz isso durante muito tempo, Zô. Eu fiz isso durante muito tempo. Aí eu olhei e falei, nossa, meu mousepad tá meio sujo, né? Vou pegar ele pra lavar, como eu já fiz anteriormente. né? Falei, pô, já tem alguns meses que eu não lavo meu mousepad. Vou pegar pra lavar. Zô, eu puxei ele da minha mesa e, assim, um pedaço dele grudou. Assim, simplesmente. Aí ele rasgou, assim, um pedaço de baixo, porque a água foi entrando, tá ligado? No mousepad e foi zoando tudo. Aí eu falei, não acredito nisso, mano. Aí eu tirei o mousepad. Aí eu tive que arrancar, tipo assim, raspar da mesa o resto que sobrou. Pegar uma buchinha. Nossa,
não vou mentir, que eu já fiz isso também. Eu tive a mesma experiência.
Não, e aí... E foi horrível, porque daí eu fiquei tipo assim, foda-se, não vou ter mais mousepad. Olha aí, ó.
Eu fiquei agora, tá sempre. Assim, o negócio é mais velho que eu. Aí minha mãe me deu, eu juro pra você, o negócio é mais velho que eu. Minha mãe me deu, que era do sei lá, do casamento dos avós dela. E...
Caralho, é muito
tem vários mesmo. Aí deixou aqui.
É, eu comprei, a Gabi achou bonitinho, uns porta-copos de cachorro e de gato. Aí fica um rostinho assim, tem um ali, inclusive, de cachorro. E aí eu fiquei, puta merda, vou ficar sem mousepad. Só que sem o mousepad, o mouse, de vez em quando, dá umas bugadas. Sabe? O mouse funciona de boa, depois do nada o mouse fica maluco. Aí eu tive que comprar outro mousepad. E aí, e sabe o pior? Eu peguei o meu mousepad velho, né? Limpei, tirei os bagulho dele e tudo. E coloquei ele pra usar de tapete. E ele funciona muito bem de tapete também, cara. Eu descobri, cara. Ele tá ali, ó. Isso só vale pra quem tiver... Ali, ó, tá melhor. E só pra quem tiver assistindo.
Tem ele um tá... meme que o menino, ele falou assim, pô, eu comprei, chegou uma encomenda pra mim.
E minha mãe pegou. Isso. Eu segui esse meme. Eu lembrei desse meme e falei assim, vou jogar fora. Eu fiquei, pô, mas eu não tenho um tapete, né, pra entrada aqui. Deixa eu ver se ele funcionou como tapete. Funcionou perfeitamente. Eu fiquei, caralho.
Por que não, né?
Eu entendi por que a mãe daquele moleque conseguiu bugar e colocar como tapete, porque de funciona. Fato,
é um tapete,
funciona, né? Exatamente. Aí eu fui que tive que comprar outro mousepad. Inclusive, o mousepad mais barato dos grandes, obviamente eu não comprei de marca, né, porque foda-se. É só um pano que eu coloco ali. É, o mais barato dos grandes era um mousepad com RGB. Tá ligado?
Ué?
Eu fiquei, o quê? Era tipo assim, é R$20 mais barato que o outro, o segundo mousepad mais barato que não tinha RGB. Eu acabei comprando a porra do mousepad com RGB só porque ele era mais barato, tá ligado?
Minha loja vendia uns que era meio assim, Paraguai, assim, sabe? Uhum. Era tipo, eu não lembro o preço exatamente, mas uns 60 conto, eu acho, desses sim. Grandões. E vinha com estampa de jogo e tal, uma bonitão.
Sim, sim. Esse que eu comprei é lisão mesmo, que daí eu falei, ah, vou colocar agora o teclado e o mouse em cima e foda-se.
Pega, eu sei que tem umas paradinhas, tipo, ah, o mousepad pra speed, mousepad pra não sei o que lá. Chegou um molequinho perguntando isso pra mim, ah, eu quero um mousepad speed. Eu falei, que porra é essa,
que
mano?
Que porra é
essa? É speed, porque eu gosto de jogar jogo com vida rápido, não sei o que lá. Não sei, eu tenho esse aqui.
O mousepad tem DPI, porra? O que é isso?
Eu tenho esse aqui, o menino falou, não é speed. E foi embora.
Caraca,
essa juventude de hoje em dia.
É foda, essa juventude tá foda. Mas bom, e essa foi a minha saga de mousepads que eu tive essa semana aí. Mas bom, vamos conversar sobre joguinhos ou... E eu não deixei a aba pronta aqui, então calma aí que eu tô clicando aqui, ó. E agora sim, primeiro jogo aí da semana, que é, na real, uma demo que lançou recentemente. Eu fiquei pensando se eu ia colocar essa demo aqui ou não, mas eu fiquei, pô, é bom pra encher linguiça, porque o jogo vai lançar já, né? Mas é foda-se, eu vou colocar ele aqui. Inclusive, quando sair esse Drops, o jogo já vai ter lançado. Já vai ter lançado, tipo assim, na última sexta-feira, antes desse Drops sair. Tu
e
vai
a gente
falar
falando
da demo ainda. Mas é bom que já vai ter uma noção de como vai ser o jogo. E bom, vamos conversar sobre Resident Evil 4 Remake, né? O jogo, novo jogo da Capcom aí, que vai ser lançado dia 24 de março de 2023. Pra quem tá assistindo, já lançou. Vai ser lançado pra PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, X e pra PC também. Feito e desenvolvido e publicado pela Capcom. E os preços dele aqui no PlayStation 5, ele tá custando R$259. No Xbox, R$259. E na Steam, ele estava antigamente custando R$199, mas teve uma subida de preço um pouco antes do lançamento, para R$249, subiu R$50 basicamente. Ainda é R$10 mais barato que nos consoles, mas já tá pareado ali, né, galera do console e do PC caminhando de mãos dadas em direção a pagar caro em jogos.
Eu não sei como é que tá na nuvem que eles vendem, né?
E eles tinham feito uma oferta, tava acho que 179, um negócio assim.
Tava 170 e pouco,
é,
né?
É, isso, tava nessa oferta. Inclusive, eu até comentei no Twitter, eu falei, puta merda, mano. É tipo assim, mais uma vez, a galera que compra o jogo antes, se dando melhor do que quem compra depois. Eu lembro que... Eu lembro que eu tive essa mesma sensação quando saiu o Yakuza Like a Dragon, né, na SEGA, na Steam, e eu fiquei de comprar, né? Não comprei no lançamento e nada, falei, vou esperar uma oferta. E ele lançou a 179, uma coisa assim. E eu tava esperando oferta, né? Aí a última oferta ele tava tipo 150, eu falei, não dá pra baixar mais. Aí a SEGA subiu os preços tudo. Aí a última oferta dele, mesmo em oferta, ele tava mais caro do que no lançamento.
É, eu comprei porque eu tava pra viajar, falei, ó, preciso jogar. Aí eu comprei na promoção, mas deu sorte ainda, porque depois que eu vi o preço, não, ó.
É, depois eles subiram. Aí eu fiquei meio, tipo, me fudi. Aí eu fiquei, quer saber? Não vou comprar de raiva. Aí depois a Plus lançou na Plus, eu fiquei felizão, falei, é isso, dá pra.
Tá no Game Pass também agora, tá em tudo quanto é lugar.
Tá, né? Tá em tudo, tá. Infelizmente na Plus não tá na Plus da tipo, se você assinar agora, você não joga. Eles deram naquele serviço Essential, que é tipo a Gold. Então, quem assinava na época tem, se não largar a assinatura, e se não, você vai ter que comprar o jogo. Mas bom, vamos falar de Resident Evil dessa demo. É, eu joguei ela umas 3 vezes. E, tipo assim, é uma demo curta, né, Zo? Uma demo bem rapidinha, assim.
22 minutos.
É, só pra mostrar de fato a que o jogo é. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele é muito viciado em Resident Evil. Muito viciado, é a franquia favorita da vida dele, assim. E eu fui ver, né, ele tem um PlayStation também. Aí eu fui olhar e falei, nossa, ele deve ter felizão, né? Ele tinha 8 horas de jogo da demo. Ele jogou durante 8 horas uma demo que você zera em 20 minutos. Tá ligado?
Sabe que eu gostava às vezes, mas não, esse cara realmente gosta.
Esse cara é maluco, cara. Meu Deus do céu, velho. Ele deve saber todos os easter eggs da demo, tá ligado? E o demo pra ter easter egg, cara. Eu tava vendo uns vídeos a respeito de uma galera falando. Tem gente que fala que, tipo assim, se você abrir o jogo e ficar fechando e abrindo, ele pode abrir uma versão do hard mode lá, tipo um survival mode. É isso, que fica tipo muito mais difícil, vem muito mais bicho e tal. E alguns outros easter eggs, tipo, quando você, antes de entrar na cidade, se você jogar fora todos os seus itens, a passagem do poço é aberta e você consegue descer e pegar a metralhadora e tal. Então tem alguns easter eggs assim. Mas assim, essa demo é só pra mostrar o gostinho mesmo do que vai ser o jogo. E o quão ele de fato tá parecido com o clássico, né? É, eu achei que seria bem diferente, mas assim, pelo menos aquele começo ali tá bem igual. Só que com um tom mais até mais aterrorizante, eu diria, né? Mais com as criaturas, né? Com
o pessoal reclamava muito, né? Falava que o 4 não era tão terror assim e tal. Acho que eles quiseram dar essa vibe aí, porque o pessoal reclamava muito.
Pode ser.
Tá terror aí. É. E de fato, tá dando pra dar uns jumpscare ali, tá naquela casa. Começo,
sim,
pô, vai aparecer o cara que dá um jump scare na minha cara, tá esperando isso.
Não, ou aquela hora do cara descer na escada, eu fiquei em choque. Eu fiquei, que porra é? Eu fiquei em choque, cara. Porque, tipo assim, tá muito foda. Eu achei muito legal. É um jogo que a gente já cansou de falar aqui, que não tipo assim, porra, não precisava. Porque quando a gente olha a sequência de jogos, a gente esperaria um Code Verônica, né? É, que seria a continuação. De fato, o próximo jogo da franquia a ser colocado. E quando eles pulam isso e colocam o 4, que o 4 é um jogo que lançou pra Play 2, que tem uma gameplay mais avançada, né? E você olha pro Code Verônica e quer aquela gameplay do Play 1, né? Tanque e tal, era o que você esperaria. Eu não sei se é a Capcom, tipo assim, depois do Resident Evil 3 Remake, muita gente deu né, um backlashzinho ali. Apesar de eu não achar um jogo tão ruim, eu acho que você tem... Nossa, opiniões mais agressivas do que eu conto a ele. Mas assim, de longe tá muito abaixo das expectativas que a galera tinha. E eu não sei se o Resident Evil 4, por ser um Resident Evil que a galera gostava tanto, né? Algo tão grande, é uma forma deles tentarem se redimir, né? Tipo,
acho que sim.
Vamos colocar esse jogo que, tipo assim, a galera ama tanto, vamos trazer de novo. Né? E mostrar que a gente consegue fazer direito, né? Não sei.
Eu acho que o Code Verônica não teria o mesmo peso.
Não teria. Infelizmente. Infelizmente. É muito mais nicho, né? Do que o 4. O 4 é uma coisa que pegou todo mundo. Eu lembro que eu via amigos meus, que, tipo assim, de escola, que não eram de videogame e falavam do 4. Sabe? Nossa, Resident Evil 4, não sei o que e tal. Então pega muito mais a galera. Mas eu entrei pro time... Que, tipo assim, o pessoal ficava reclamando do Leon, né? Ah, esse Leon novo tá esquisito, o antigo é melhor, não sei o que. Eu falei, pô, não sei porquê. Aí quando eu joguei, eu falei, pô, de fato, né? Esse Leon aqui, ele parece que fez harmonização facial, pô. Ele tá
todo cara de neném, né?
É, uma cara meio pra... parece um, aquele meme do Shed, tá ligado? Que ele tá meio que com a bochecha meio que pra dentro, assim, tá ligado? Tá meio...
queixo fundinho, assim.
Isso, tá? O queixo meio pontudo, né? Meio, sei lá, o antigo ele tinha... era o rosto mais redondinho, né? Meio...
pô, sei, o antigo era, na moral, velho, o antigo pra mim é muito mais bonito que esse novo.
É, o, o modelo lá, dele, né? Ele parecia um modelo mesmo, é verdade, cara. Mas assim, tipo, infelizmente, não tem nem como você explorar muito o vilarejo na demo, né? Porque não te deixa. Começa a vir bicho, aquela parte é uma parte de tempo, né? Do jogo. Inclusive, eu percebi que eles, depois fui ver outros vídeos de outros gringos e tal, tem muitas coisas que eles removeram porque eles sabiam que era uma forma do cara burlar o jogo. Por exemplo, no 4, uma coisa que eu descobri jogando recentemente, você acha que você chegou a ver. Se você subisse na torre, você podia ficar enrolando lá.
Sim.
E o tempo passava e você passava. E agora essa torre, ela tem na demo, só que se você sobe, tem um item lá que quando você pega, até acho que até se você não pegar, ela quebra. E você cai dela.
Ah, então por isso que eu vi ela quebrada.
Isso que
você... porque eu não fui direto nela.
Se você subir e, tipo assim, na hora que você sobe e vira assim, ela já quebra. Que é pra, tipo assim, você não vai meter o louco aqui não. Dessa vez não, tá ligado?
É porque ali é muito fácil, né? Tipo, o bicho vai escalar, eles são lentos pra escalar a escada, é só você ir derrubando um por um.
É, exato. No outro eles nem tentam escalar, tá ligado? Porque não sei porquê, mas eles ficam só atacando o Molotov lá, se você ficar
no...
não sei
se o seu bugou, mas eu lembro de escalar.
Normalmente os caras, eles sobem as escadas assim, eu não sei se essa escada em particular eles não subiam, tá ligado? Mas ali
não... É uma técnica do quarto que o pessoal faz pra não tomar muito dano, é justamente isso, você subir na escada e ficar esperando os bichos subirem.
E dá facada, né? Aí dá facada é...
Dá facada ou tiro que você derruba eles lá de cima, eles tomam dano do seu tiro e de queda.
E de queda, sim. É uma forma de... É mais demorado, mas é uma forma de economia de recurso, de item, né? É, sim.
E não tomar dano também, né? Que o mais difícil ajuda muito, né?
Sim. Você jogou no PC, né, Zo?
Eu joguei no Play 2. Ah, tá, não. Ah, esse aqui não.
É, a demo, a demo.
Acho que é o antigo.
E tu. Tu teve algum problema? Até foi de boa?
Eu vi o pessoal reclamando.
É, exato. Eu vi uma galera. Eu vi gente falando que, dependendo da placa de vídeo, parece que se o jogo pegasse o máximo de VRAM, ele crashava o PC.
Ué?
E o que não faz sentido, porque se a VRAM tá lá é pra ser usada. Então ele tava com algum bug que se a VRAM da placa pegasse tudo. Ele fechava o PC. Era isso, tá ligado?
Não tive nada. Muito esquisito. Achei até estranho.
Sim.
Load muito rápido, tava de boa, não tava crashando nada, quebrando nada.
Uhum.
Porque agora o meu problema com as placas agora é quebrar o treino no cenário, né?
Sim, sim.
É água estourar, sem água, mas não deu nada.
É, normalmente os problemas grandes hoje em dia no PC estão vindo quando os jogos são da Unreal, né? Principalmente a Unreal 4. Tá com muito problema de stuttering no PC, muito BO, assim, no PC. Já essa, a RE Engine, ela faz milagre até, na minha opinião. Os jogos são extremamente bonitos e conseguem rodar até que razoavelmente bem em diversos setups. Eu joguei no Play 5, lá você tem como escolher se você quer modo frame rate ou qualidade. Você pode desativar ou ligar o Ray Tracing, desativar ou ligar um monte de coisa. Parece que você tá jogando num PC até, de tanto de coisa de opção que você tem como desligar e ligar. E tipo assim, não cheguei a jogar, eu dei só uma olhadinha na versão de Xbox, tá bem páreo, assim, tem muita coisa funcionando bem lá também. E só que no Play 4 eu fui ver, maluco, e tipo assim, eu vi uma galera reclamando, né, da versão do Play 4. Eu falei, vou ver. Aí eu olhando o começo, eu falei, ah, tá honesto, pô, tá 30 assim, mas tá honesto. Só que teve uma hora que ele entrou na casa, que a textura da parede parecia do 4 original. Assim, eu olhei e falei, que porra é essa, mano, que porra. E aí o cara parou e ficou olhando pra parede. E levou uns 5 minutos pra parede renderizando, mano. Foi horrível, horrível. Olhei e fiquei
porra. Eu não entendi que ele não saiu no Xbox.
eu acho que esse jogo, ele não ia sair na geração passada. Só que eles olharam e falavam, porra, né, mano? Vamos vender, né? Mete no Play 4.
Eu não acho a geração, tipo, tirando o Xbox primeiro, igual você falou aquela vez, eu não acho a geração passada fraca ainda. Ela é bem forte, tá tancando muita coisa ainda.
Sim,
o Elden Ring nela mesmo tá lá.
Roda razoavelmente bem.
Que prova que roda, a gente não teve esse salto.
Uhum.
Mas de fato o pessoal parece que, sei lá, não sei se é porque é mais difícil programar, assim, diferença de programação e tal, de... Também tem a questão que não tem o SSD pro load, e gráficos
também,
são melhores também, né?
Uhum.
Mas acho que o pessoal não tá se importando tanto mais.
isso eu achei um negócio que é engraçado, né? Eu lembro que na época, na geração Xbox 360, Play 3, qualquer jogo que fosse multiplataforma, ele ia rodar melhor no Xbox do que no Play 3. Mesmo o Play 3 aparentemente ser uma máquina mais poderosa do que o 360, né? Tanto que na época o pessoal falou, o 360 é muito mais o Play 3 é muito mais poderoso, só que os devs falavam, mas é difícil de programar nessa porra.
Play 3 era carniça pra programar,
é muito difícil de programar nessa porra. Então, mesmo ele sendo menos potente, o 360 rodava melhor por causa disso. E nessa geração, muitos devs, eu tô sentindo um pouco do contrário, sabe? Isso é interessante dizer até, o Series X, ele é bem mais poderoso que um Play 5. Só que boa parte dos devs estão falando que é mais difícil de programar no Series X. Tá ligado? Então alguns jogos... Não dá pra entender. Aí alguns jogos têm saído... O próprio Resident Evil 4 Remake fizeram um teste de frame rate. E o Play 5 com o Ray Trace ligado tem segurado 60 FPS mais do que o Series X. Tá? Não faz sentido. O Series X tem muito mais poder pra isso. Sabe? Só que daí eu sigo muito dev no Twitter e eles falaram que, cara, é mais difícil de programar. Tanto que a Larian Studios, que é o estúdio que tá fazendo Baldur's Gate, não anunciaram a versão do Xbox ainda porque estão com problema. Tá? Eles falaram assim, cara, a gente não anunciou porque tá com dificuldade. Vai sair. A gente quer que saia, mas tá com dificuldade, tá ligado, de fazer.
Eu fico achando, tipo, ainda coitado dos devs, né? Tem que sair pra versão PC, pro Play, pro Xbox. Uhum. E todas são diferentes. O pessoal fala, não, é só fazer.
Não é assim, cara. Não é assim.
Questão de programação, de código, sabe? Pra poder funcionar a parada.
E é engraçado, porque eu não sei se é o fato de, por exemplo, as third parties ter que trabalhar em todas as versões. Quando você pega os jogos da Bethesda ou games que são, hoje em dia, da Microsoft, eles rodam lindamente no Xbox. Eu não sei se é pelo fato de que aí eles vão ter que trabalhar só com essa engine, então eles têm que, tipo assim, colocar todos os esforços ali, então é mais fácil daí eles se acostumarem, né, do que de fato ter que ir pra outra, então eu acho que é muito por causa disso.
Claro, porque eu percebo muito o problema do Xbox do One X ainda é questão de load. Uhum. Tem jogos que eu jogo que são extremamente, tipo assim, é jogo indie, sabe, e tem problema de load. Uhum. Tem um load gigantesco, então realmente, quando você pega só pra programar em um, fica bem mais fácil.
Você
começa a se acostumar já com a engine ali, né? Exato. Com a programação.
Exatamente. Mas assim, pelo que eu vi, tá lindíssimo o jogo no Series X e S também. É mais uma questão de se o cara quiser ligar tudo, sabe? Quer ligar Ray Tracing, quer ligar a porra toda, aí ele vai ter um pouquinho mais de queda. Mas nada que atrapalhe a gameplay também, principalmente porque, porra, até há pouco tempo atrás a gente tava jogando tudo a 30 sem reclamar. Então não acho que hoje em dia isso vai ser grande problema. Só meio triste mesmo que não vai sair pra Xbox One. Poderiam ter colocado, já que vai ter pra Series. Eu não sei como é que tava sendo também o lance. É aquilo que a gente falou, né? Se vai sair pro One, obrigatoriamente vai ter que sair pro One antigo, né? O FAT, o primeirão de todos. E eu não sei o quão difícil era pra portar pra aquele videogame que era bem fraco pra época, né? O One e o próprio Play 4, eles lançaram muito defasados, né? Quando eles lançaram, normalmente quando o console lança, ele tem quase um poder de uma placa gráfica atual. Quando eles dois lançaram, eles já eram mais fracos que as placas que estavam sendo saindo.
Sim. Então, até amigo meu que tem um PS4 até hoje e fala, não sei como é que esses jogos estão sendo até hoje, PS4.
É incrível, normal. Incrível. Mas aí entra aquele lance, acho que o Vitor falava isso bastante, que o videogame, ele tá ali, é só pra isso, tá ligado? O PC, às vezes, tá rodando mil coisas ao mesmo tempo, né? O videogame, ele tá pra isso ali. Você vai abrir o jogo, ele vai ser 100% hardware focado pra rodar aquilo. Então, pode ser que seja... Hoje em dia, eu acho que nem é tanto mais, porque hoje em dia você tem o Discord no console, você tem a porra toda... rodando ali junto.
Pode abrir vários programas.
Então tá quase um PC mesmo, né? É quase um PC. Mas eu tô muito ansioso, esse é um dos meus top 5 jogos que eu tô mais aguardando pra jogar esse ano. Então ele lançando já vai ser tipo, opa, um dos barras dos grandes, dos peixões desse ano, na minha opinião. Um dos que provavelmente vai concorrer a jogo do ano aí desse ano, lançou assim. Então tô muito ansioso. A gente já teve diversos jogos bons esse ano, né? Hogwarts Legacy, o Hi-Fi Rush, que eu acho que esses dois são grandes, fortes concorrentes a também jogo do ano aí. Mas vamos ver, tô doido pra ver.
Tem o ano inteiro ainda, né? A gente tá no terceiro mês ainda.
Exato, cara, e já tá. Esse ano tem tudo pra ser um dos melhores anos da indústria, assim, muito fácil.
Finalmente, né? Tava precisando.
Tava precisando.
Mas Eu não tô esperando, por quê? Porque eu sei que se eu esperar muito esse jogo aí, eu sei que já tá pra lançar, eu vou querer comprar e, tipo, não, velho, eu tenho que dar a segurada. Mas o Resident Evil, pra mim, também é a franquia que eu jogo pra caramba e eu nunca lembro, assim, tipo, de amar ela sempre, sabe? Mas eu amo, sabe?
É, bem isso, quando a gente fez aquela lista dos meus top 10 jogos da vida, eu pensei nisso, falei, caralho, eu vou pro Resident Evil porque é uma franquia que eu gosto pra caralho. Mas aí, tipo assim, é aquela franquia que, tipo, quando lança, eu vou estar sempre amando tudo. Mas não, alguns outros jogos, no meu coração, estão na frente, sabe? Sim. Mas não dá pra explicar. Eu só sei que é uma franquia que eu acho que se a gente colocasse... Assim, é um bom tema pra podcast, ou... É, top... Cada um coloca um top 10 ou top 5 franquias que a gente mais ama. Aí eu acho que ele entraria.
Acho que o meu também.
Sabe, como talvez franquia, né?
Eu acho que mais eu joguei, acho que a maior franquia que eu joguei foi Resident Evil.
Eu acho que a minha é uma das também, é uma das. Porque foi. É difícil uma franquia ter tantos jogos assim. Sim. Né? É, a contar, por exemplo, se você contar como o 1 e um remake, cada um sendo um jogo diferente, ainda aumenta mais ainda o leque, né, de franquias.
Tem tem o 0 também,
tem,
né?
Tem o 0, tem. Depois teve um remake. Tem o 2 clássico, 2 remake. Então, pô, é muito jogo. É
tem
muito
aqueles
jogo.
Que saíram até no 3DS lá, tem, eu sempre esqueço
o
nome deles.
Tem o aquele Survivor, sabe? Mano, é muito jogo. É, tem também as lixeiras, né, que é aquelas... Umbrella Corps, aquelas bosta lá também, mas... A gente deixa a Capcom errar nesses aí enquanto ela estiver lançando esses bons aqui também, tá ligado? Então, mas é uma franquia que eu tenho um grande carinho. Eu acho que é até interessante eu fazer um podcast sobre isso, hein? Vou deixar anotado que eu gostei dessa ideia. E bom, esse é basicamente um Drops especial, Zorro. Por quê? Porque o segundo jogo que a gente vai falar hoje é Resident Evil 4 Clássico.
Não, vou falar um negócio que eu não falei antes. Na moral, se não tiver o cachorro vivo, eu não vou jogar esse jogo.
Porra, eu tô começando a achar que não vai ter, viu? Eu achei que era só pra demo que ele tava morto, mas porra, eu não sei. Eu tô começando a achar que ele morreu.
Eu vou fazer questão de assistir o começo do gameplay de alguém. Pra ver, até do lado, se eu vejo
pra
lá.
Pra garantir. Tá se ele tiver vivo, eu compro. Se não,
vivo, aí está mais. Se não tiver, não. Vou esperar. Tem emoção.
Bom, Resident Evil 4 Clássico lançou dia 11 de janeiro de 2005. Foi na época exclusivo pro GameCube, né? Tanto que... eu não lembro quem, cara, não sei.
Foi o Shinji Mikami,
né? Falou assim: se esse jogo lança. É impossível que ele lance pra outra plataforma. Nunca vai lançar. Só lançou pra tudo. Mas, bom, ele lançou pra tudo. Não quero nem falar quais são. Até lançou pra quase tudo.
Ele lançou pra Zeebo, velho.
Bom, ele lançou pra Oculus Quest 2, a versão VR. É exclusiva.
O Zeebo era o console nosso brasileiro, né?
Sim, que era Android, aquela merda lá.
Nossa.
Inclusive, a galera que jogou lá odeia o jogo. Fala assim, puta, que jogo merda, porque era muito.
Claro, rapou tudo do jogo.
Exato. Bom, ó, nas três principais plataformas que você pode comprar ele, eu coloquei aqui o Xbox, o PlayStation e o PC. O valor cheio dele é meio bagunçado, cara. Mas assim, antes que eu fale os valores cheios, gente, ele entra em oferta direto. Direto. E assim, independente das plataformas terem valores altos até aqui, ele entra muito em oferta e fica baratinho. Então...
O Xbox, ele tá em oferta até então hoje. Eu vi hoje.
Quando eu fui buscar o preço, eu vi que ele tava em oferta também. Mas bom, aproveitando então, o Xbox, o preço cheio dele é R$156,69, mas entra em oferta direto, tá? No PlayStation, R$149,99. E na Steam, o preço cheio é R$39,99. Olha a diferença,
caraca,
né? A diferença gigante. Lembrando, pode ser que a Capcom suba isso aqui. Né? Ela subiu o preço do remake. Não sei até quando vai esse valor aqui. Mas entre oferta direto. Então, porra.
Lembro... Steam tem até pacote também.
Tem aquele pacote. Sim, tem na própria Xbox e PlayStation tem o pacote triplo. Que é o Resident Evil 4, 5, 6. Que inclusive, eu cheguei a comprar esse pacote, que eu migrei pra digital, né? E foi, tipo, 60 conto, ou seja, saiu por 20 conto cada um. Tá ligado? É muito barato, então... E assim, Zorro, eu peguei pra jogar esse jogo, né? Porque eu joguei a demo e falei, pô, deixa eu ver as diferenças. e fui jogando, né? E quando eu fui ver, eu tava com 4 horas de jogo, tá ligado? Eu fiquei, caralho, mano.
Só pra ver, né?
Não, e no começo eu olhei, né? Quando eu comecei a jogar, eu falei, caramba, né? Gráfico datado, mas eu não ligo pra isso, então foda-se. Só que a gameplay, né? Que tipo, o segundo analógico, ele funciona, mas ele não é as mil maravilhas, né? Porque até então a câmera continua seguindo o boneco. A diferença é que a câmera não é fixa, ela agora fica atrás dele. O que pra época foi uma revolução, né? O Resident Evil 4 foi graças a ele que esse lance de action third person explodiu por causa dele. Ainda tem aquele lance que eu acho ruim, mas é fácil acostumar pra mirar, você para. O Leon é incapaz de andar e mirar, tá ligado? Você tem que ficar parado assim, foda-se. Mas assim, eu fui olhando esse começo e falei, pô, esquisita a gameplay, né? E, cara, você acostuma em 10 minutos.
É muito rápido.
Cara, que jogo bom, cara. Puta que pariu, Zou, é muito bom, mano.
Esse jogo tem muita história por trás dele, tipo assim, da produção dele, é bizarro. Uhum. Ele era pra ser Devil May Cry.
Sim.
Ele era pra ser o Devil May Cry, virou Resident Evil, ainda estourou ainda. O Shinji Mikami nem gosta da história dele.
Não gosta, não. De certa forma, eu concordo com algumas coisas que a história tem de ruim. Sim. Aquela estátua te perseguindo é ridículo. É ridículo. Porra, uma estátua, mano, vai tomar no cu, porra. Eu, inclusive, espero muito que eles removam isso no remake, essa estátua de merda aí.
Porque... Será, mano? Acho que já tá tão assim.
Ah, não, a estátua tem que sair, Zou. Pelo menos a estátua. Só tira ela, tá ligado?
É que eu menos ligo, pra falar a verdade. Tipo assim, se é pra tirar alguém, pode tirar a estátua.
É, sim, sim.
É uma merda.
Porque eu acho que é uma merda, cara. Tipo, que porra é essa, velho?
Mano, a estátua é uma estátua. De fato, é uma estátua.
É uma estátua, não tem nada. Não é um Ganda, não é um robô. É só uma estátua que tinha... Eu acho que eles olharam e falaram, mano, vamos fazer a estátua. Eu acho que eles estavam muito loucos, mano. Eles fumaram maconha.
Ah, mano,
e falaram assim, vamos fazer a estátua mexer, cara.
Foi tão murchado que falou, não, bota a estátua aí também, ó. Bota aí, já fizemos ela já, ó. Bota
a
parada.
Eu acho que a parte da estátua é um delírio coletivo. Ela não existe, pô. Aquilo ali foi só a gente que inventou na nossa cabeça.
Ah, no caso, o Resident Evil 3.5, o pessoal fala, né?
Uhum.
Esse negócio da estátua faz até um pouco mais sentido, porque não ia ser zumbi, ia ser um negócio mais paranormal. E de fato tinha alguns quadros e estátuas que atacavam o Leon.
Caralho. Eu lembro desse lance aí, tipo, passava numa casona, né? Era mais sombrio e tal. Eu lembro de ter visto isso aí,
Mas então acho que por isso que eles mantiveram. Tipo assim, a gente já tá com essa ideia já, então vamos continuar.
É.
Mas de fato era pra
já ser tá com o asset normal. Pronto, né? Já tá com o asset pronto, coloca ela pra andar ali, na moral. Mas, mano, eu tenho me divertido muito. Obviamente eu não pretendo zerar, porque eu inclusive falei isso até. Falei isso na live, falei, mano, eu vou jogar só esse começo, só pra ver como é que é. Mas eu fiquei com tanta vontade de continuar jogando. Que eu, tipo assim, eu acordei no outro dia falando assim, puta, mano. Pô, tava jogando que ele tava tão gostosinho jogar, né, cara? Pô, vou jogar mais um pouquinho, vai. Só mais um pouquinho. E aí eu, tipo, joguei até achar a Ashley, andei com ela, mandei ela se esconder e tal. Eu fiquei, caralho, mano, esse jogo é muito gostosinho de jogar, cara, meu Deus.
E demora, né, pra achar a Ashley, tipo, muito tempo de gente.
É, bastante. Eu continuei jogando, cara. Eu fui jogando. E o engraçado, Zou, é que, tipo assim, eu não lembro de quase nada, porque a última vez que eu joguei foi em 2009, tá ligado? Que foi quando eu joguei a primeira vez. Eu tinha um PC muito bosta, que só rodava jogo velho, porque era um PC lixo, assim, da Casas Bahia, que eu tinha ganho do meu pai. E eu, pô, moleque, tava na escola, só instalava jogo mais antigo, pra conseguir rodar. E mesmo os antigos, eu tinha que botar no WoW. Eu já abri, eu já falei isso aqui várias vezes, eu abri o jogo, eu instalava, se eu conseguisse botar o jogo pro menu, eu ia já em settings, low, tudo low. Pra ver se eu conseguia rodar ele minimamente bem, suficiente pra eu conseguir jogar.
Eu fazia isso também,
tá ligado? Então já era tudo. Eu nem tentava colocar no médio. Era tudo low, tudo low. Tanto que quando eu montei meu PC, a primeira coisa que eu fiz foi instalei um jogo e coloquei tudo no high. Tá ligado? Só de vingança, assim. Então...
O negócio que me fez não gostar muito, tipo, não me importar com gráfico, foi isso. Tipo, jogar só no low.
Exato. E cara, eu fiquei jogando, né? E o amigo meu me chamava pra ir pra escola pra gente ir a pé junto. Então, e todo dia eu falava pra ele, nossa, mano, tô jogando Resident Evil e ficava contando as coisas que eu fiz no jogo, tá ligado? Então, eu tenho muito carinho por esse jogo, só que eu só joguei em 2009. E, porra, tem muito tempo isso, tá ligado?
Joguei acho que a última vez em 2000 e... 17?
Ah, foi até que...
Por aí.
Mais ou menos recente. É porque comparado com o meu, foi... Pô, o meu tem 14 anos atrás.
Não, eu lembro bastante coisa. Por mais que eu joguei em 2017, eu lembro bastante coisa dele.
Uhum.
É um jogo que eu joguei muitas vezes, que eu tinha um amigo meu que ele fez tudo no jogo. Eu falei assim, ah, vou fazer também, né? Vou tentar fazer, mas não consegui.
É, não, é...
Porque tem jogo zerar no hard e tal. Eu falei, ah, não. Mas eu joguei muito esse jogo, joguei muito.
Não, então, é isso que é engraçado, cara, por mais que eu joguei em 2009, 14 anos atrás, algumas coisas fixaram na minha cabeça. Sabe, por exemplo, eu nunca esqueci a boss fight com o xerife lá, tá ligado? O cara do sobretudão lá, o altão, sabe? Quando ele se transforma, tá ligado? O barbudão lá, ele se transforma no celeiro e tal. Aquele bicho, que porra é? Ficou grudado na minha cabeça. O peixão... No final do jogo, ficou grudado na minha cabeça também. Tem alguma. A parte da Ashley, ela. Leon, help! Ficou grudado na minha cabeça. O vilarejo no começo, né? Quando você andava e falava, cara, eu lembro até hoje o quão eu apanhei pra conseguir passar daquela caralha daquele vilarejo no começo, porque eu não sabia que era tempo. Então eu tentava matar todos e morria pra caralho, não achava bala e tal. Nossa, e muita coisa ficou na minha cabeça. Só que o core central do jogo, assim, eu não lembro de quase porra nenhuma. Lembro da estátua, porque eu achei ridículo já na época. Mas assim, não lembro de quase nada. Assim. Tanto é que eu tava rejogando, eu entrei no cenário e falei, cara, tem isso? Eu fui andando, falei, porra, tinha esse bagulho aqui, mano. Que loucura. O do cachorro eu lembro também, porque não tem como esquecer.
Cachorro é inesquecível.
Inesquecível. Então, tem muitas coisas. E, cara, é de fato, por exemplo, pra quem tá com falta de grana, né, fala, pô, não vou conseguir comprar o 4 Remake agora. Eu acho que o 4 clássico, ele segura pra caralho. Sabe? Ele é muito, muito bom mesmo, velho. Muito bom. Tipo assim, obviamente, tem a questão que eu falei, a jogabilidade é um pouquinho datada, mas nem perto do que eram os antigos com o controle tanque. Nem perto. É uma evolução nítida.
A pior versão do 4 é a do PC, mas ao mesmo tempo é a melhor versão também. Porque você pode pegar aquele negócio que os fãs fizeram, aquele upgrade.
Mod,
esse,
né?
Jogo lindíssimo, mano. Nossa, lindíssimo. Foi outra coisa.
Uhum.
Na moral, é grande os mods que eles fizeram. Tipo, acho que 40 GB de mod. O jogo que é, tipo, muito antigo.
É, porque cá entre nós, eles não tem como deixar otimização boa, porque é fã. Né? Eles não têm uma empresa, tá ligado?
Fizeram, tipo, no Ultra HD também. Fizeram, eles deixaram, tipo, lindo.
Sim.
Tanto que eles os lugares que eles não podiam ir, pra poder tirar foto de onde foi, tipo... Onde fizeram o jogo, tipo, até a igreja lá. A igreja foi inspirada na outra igreja de verdade. Uhum,
sim.
Eles não podiam viajar até lá, eles pediam pra alguém...
Tirar
que era
foto,
fotógrafo,
né?
De fato, ir lá e tirar a foto da parede, dos símbolos e tal, pra ele botar dentro do jogo.
Pô, louco, foda.
Então, sim, foi um trabalho gigantesco.
Sim.
Então, por isso que é a pior e a melhor versão é o PC.
Não, e é engraçado que,
também, né?
Como é um mod que você só instala no jogo original, oficial, então a Capcom não liga, né?
Porque... Deixou, ela até pode lá, manda pra...
Nesse caso... Porque eu lembro que o Daymare, aquele jogo de zumbi e tal, que lançou depois, no início ele era um remake do Resident Evil 2, que a Capcom até então não tinha anunciado. Aí eles falaram assim, Resident Evil 2, a gente tá fazendo um remake e tal. Aí a Capcom viu aquilo e mandou lá um cease and desist pra eles lá. Aí eles tiveram que tirar do ar a demo, e aí eles criaram um jogo novo chamado Daymare, porque a Capcom já queria fazer um remake do 2, né? Aí a Capcom fez e tal, e agora recentemente até fiquei um pouco triste, porque uma galera fez o remake por fã do Code Verônica, né? Lançaram no Twitter link pra download da demo, os caralho, eu falei, nossa, pra te lá ver, né? Depois eu vou ver como é que é. Daí uma semaninha depois, a Capcom mandou um cease desist novo. Você,
você não pode fazer um jogo novo
deles, né? Mas assim, uma parte de mim ficou meio ansiosa, que eu fiquei assim, caralho, se eles mandaram isso é porque eles têm... Talvez interesse em fazer um Code Verônica Remake em breve, não sei, né? Porque cá entre nós, vai lançar o 4 Remake. Ano que vem, talvez venha o continuação do Village, né? E então, daqui a 2 anos, pode ser que apareça aí um Code Verônica Remake da vida, né? Porque já que eles pularam, seria o próximo, né? Porque o 5, se o 4 era desnecessário, o 5 é mais ainda. Um remake do 5. Ele fica tranquilo. Por mais que a mira ainda você não tenha como andar, né? Tranquilinho. Porque ele ainda é geração Play 3, né? 360. Então ele ainda é bonito pra caralho também até hoje.
São dois jogos que não precisam até então.
Sim.
Aí, acho que o 6 também não vai tão perto assim, vai demorar muito aí.
O 6 precisaria só pra. Porque o 6 a história é uma merda, tá ligado? É só pra melhorar a história mesmo.
Não, o 6 não precisa dele, não é só a história, mas tirar os Quick Time Events.
Você não curte os Quick Time Events?
É, toda semana você vai abrir uma porta Quick Time.
É verdade. Eu não lembrava, é verdade.
Nossa, é um tempo inteiro. É pra
tudo, é pra tudo. Pô, mas eu tenho um carinho muito grande pelo 6, porque eu zerei em coop com um amigo meu, a gente virou a madrugada jogando, começou de tarde, virou a madrugada jogando, zeramos umas três campanhas assim, aí como a campanha da Ada não é coop, aí ele ficou assistindo jogar a campanha da Ada, assim, puta, eu tenho um carinho
agora
muito
grande.
Agora é. Pô, que legal, na época não era, na época era...
Eles lançaram um patch lá pra botar, porque o pessoal tava reclamando justamente por causa disso.
Uhum, entendi. Aí
aparece aquele Hawk lá, aquele policial de preto que tem no Mercenaries.
Ah,
tem até no Mercenaries do 4.
Uhum.
Aí botaram ele lá e agora você pode jogar. Ele não aparece, né, na cutscene, mas é jogável.
Lembra, pelo menos dá pra jogar com outra pessoa, então é legal. Então... Sim. Mas cara, eu fiquei impressionado com como esse jogo envelheceu bem. Não encostava nele há 14 anos, cara. 14 anos. E isso que é engraçado. Eu comprei ele pra PC, eu comprei ele de novo a mídia digital. Eu tinha ele em mídia física aqui, que isso que eu já vendi. É, eu comprei ele em mídia digital. Eu tenho, cara, e tipo, nunca. Sabe aquele jogo que você compra que você fala, porra, esse jogo era bom, eu vou comprar pra jogar de novo, só que você nunca joga? Você nunca volta pra jogar.
Tem tanta coisa pra jogar e você fala. Ah,
é, que você pega, normalmente você vai pegar ele em oferta, porque você já jogou antes. E você pega em oferta, você já tem outro jogo pra jogar, só que você não quer deixar essa oferta passar, você compra e fala, uma hora eu jogo. E você nunca joga.
Sim.
E eu queria, de fato, continuar, entendeu? Só que eu me conheço e eu sei que se eu zerar essa porra, ele é muito grande. Eu vou ficar com preguiça de jogar o novo, ligado? E eu já comprei o novo. Então
deve estar mais capado, não? Questão de hora.
Espero que sim, inclusive, também. Tá ligado? Porque o original é mais de 20 horas. Tá ligado? É grande, é muito grande. Ele é muito grande.
Eu só joguei ele porque eu comecei a fazer live jogando ele.
Legal.
O primeiro jogo que eu joguei.
E zerou? Mais. Você zerou ele inteiro em lá da hora? Da
Nossa,
hora.
Demorou.
E jogou no PC? Jogou no PC?
PC. Entendi. Com um modzinho instalado ainda, aquele mod que eu tinha feito. Então, esse é um jogo que eu já sabia jogar. Falei assim, vou jogar, né? Eu sei, mas não sei tanto. Então, deu pra jogar, foi bem legal.
Pô, eu fiquei impressionado, cara. Achei extremamente divertido. Acho que ele funciona bem até hoje. E como eu falei, tá sem grana. Cara, entra em oferta direto. Eu recomendaria pegar o pacote triplo lá, que você já fica com três jogão. É, por mais que o 6 não é aquelas coisas, mas tá em coop, tem um amigo pra jogar, vai fundo. E então, só vai. Inclusive, o 5 e o 6 eu joguei com a Gabi também. Sabe, a Gabi não, tipo assim, até então não era dos games, né? Hoje em dia ela já joga jogo pra caralho. Mas ela tinha muita dificuldade de mexer analógico, né? Sabe quando a pessoa não tem esse costume? Que às vezes a gente pensa, pô, por que a pessoa não tá conseguindo mexer a câmera direito? Porque a gente mexe com facilidade porque a gente acompanhou a evolução dos videogames, né? Então a gente foi aprendendo de pouco em pouco. Quando você dá um jogo novo pra uma pessoa que não tem costume, ela tem essa dificuldade de mexer a câmera. E são jogos que ajudam a facilitar, porque eles não mexem tanto. E você tá sempre ali pra auxiliar, eu acho que é um excelente jogo pra você colocar uma pessoa que não joga tanto pra aprender contigo. Eu recomendo muito. Mas o 4, no caso, não é co-op, é solo. Mas compra num pacote, ou ele sozinho também. Pô, o Zou falou até esse, agora há pouco tava em oferta no Xbox, no PlayStation entra direto. No PC, então, esse jogo eu acho que ele chega a vender por uns R$7 na oferta na Steam, cara. É surreal de barato, então recomendo pra caralho. E bom, aproveitando, Zorro, que a gente tá aqui nesse Drops especial, vamos falar sobre Resident Evil Code Verônica. Hoje é o Drops especial Resident Evil. Vamos esquecer, fazer um podcast de Resident Evil Saga. Ligado aqui. Porque esse é outro jogo, Zorro, que eu tava jogando 4 em live. E aí a gente comentou, falei, não, do Code Verônica, não sei o quê. Eu falei, mano, eu tenho ele instalado aqui, deixa eu ligar ele aqui. Liguei e eu só ia mostrar. E eu liguei ele pra mostrar o quão ruim é o controle tanque. Esse controle tanque é uma merda. Quer ver? Quando eu fui ver, joguei 4 horas do jogo.
Eu vi que eu tava jogando lá, eu tava me arrumando no dia que eu saí. Tava assistindo assim, pô, tá jogando até agora, ele gostou mesmo.
Pô, tava muito legal, cara. E eu senti a mesma coisa que eu senti quando eu joguei o 3 no emulador. É, que eu nunca tinha jogado o 3 clássico, né? Eu falei, vou jogar o 3 aqui só pra trazer pro Cafeteria Retrô. E comecei a jogar e eu falei, puta, que controle bosta, né, cara? Como o controle tanque é ruim, vai tomar no cu. Só que, tipo assim, meia horinha, 40 minutos depois, você já entendeu mais ou menos como funciona a mecânica do controle tanque. Então, se você... Eu por exemplo, eu descobri... No cast mesmo, eu descobri que eu sou muito tranquilo pra jogo velho, até de jogabilidade. Porque, por exemplo, eu sei que você e o Vitor odeiam o The Witcher 1. E eu gostei pra caralho, ligado? Eu achei...
Ah, mas o The Witcher porque é de PC, velho. Eu consigo tancar quando é videogame, mas PC...
Eu achei tranquilaço, assim, tá ligado? No começo eu entendi, eu falei, puta, que bagulho bosta. Só que meia hora depois eu falei, tá bom, deixa eu trocar a pose de batalha aqui, ligado? Eu tava assim, então eu descobri que eu tenho um filtro muito tranquilo pra jogo velho, assim. Até de gameplay, eu tenho um filtro muito de boa. E eu descobri isso no 3, né? Que depois de um tempo eu falei assim, porra, controle tanque dá pra ir na moral. E o Code Verônica foi a mesma coisa. Eu falei, pô, que controle lixo, vai se fuder. Aí depois de meia hora eu tava lá, gira ela aqui, corre aqui, ligado? Eu tava, tipo, acostumando de boa. E é tão gostosinho esse formato Resident Evil de backtracking, de você olhar e falar, ah, essa porta tem que ter essa chave, né? Deixa eu voltar. Aí pega um item lá na cara do caralho, eu falei, nossa, aquela porta lá, mano. Sabe? Você pega um extintor e você lembra, fala, caralho, tava pegando fogo o bagulho lá, né? E tinha um item brilhando no fogo. Porque esses jogos antigos era assim, né? Pra você saber que era um item era útil, ele fica brilhando, basicamente.
Ou você vai ficar apertando igual um maluco na parede até achar um item.
Também.
Que é no caso de RPG, né? RPG era assim, não brilhava. Você tinha que ficar igual um maluco batendo o X na parede.
Nossa, que era horrível isso, inclusive, tá ligado? E, cara, eu não lembrava. Tipo assim, foi o meu primeiro Resident Evil, o Code Verônica. Eu joguei no Dreamcast. Eu tipo, já tinha ouvido falar, mas eu não tive Play 1, nem Play 2. Então, só ouvia falar. Da galera na escola, né? Tanto que foi engraçado que o pessoal falava do Leon, né? Ah, o Leon. E ficava na minha cabeça, quem é Leon? Aí quando eu joguei o Code Verônica, eu não sabia inglês também. Então tem um cara que logo no começo, ele é o guardinha da prisão lá, né? É um rapaz moreno que te liberta. Eu falei, ah, esse é o Leon. E na minha cabeça, aquele cara foi o Leon por muito tempo, zô.
Quando era só moleque, pode ser ele, né?
Eu falei, só tem como ser ele, todo mundo fala do Leon. Esse cara tá aqui, tá ligado? Porque o outro eu sabia que era Steve. Eu falei, esse é o Steve, esse não é o Leon, esse é o Steve. Que ele era a versão Leon K-pop, né? Do jogo, assim,
nossa,
tá ligado?
Nossa, horroroso esse personagem.
Pô, eu tinha um carinho, eu tenho um carinho por ele, porque, como eu falei, eu joguei, eu era muito criança. Eu tinha um Dreamcast muito criança. Então eu jogava com um amigo meu, não em co-op, porque não tem. Mas daí nós jogava um pouquinho, que minha mãe não deixava eu jogar o dia inteiro de videogame, né? Ela falava, eu vou jogar um tempo só, assim, depois fica de boa. Aí nós saía pro quintal pra brincar, e eu falava, eu sou o Chris. Aí o outro amigo meu falou assim, eu sou o Leon. Aí esse amigo meu falava, então eu sou o Steve. Aí por causa disso, tá ligado? Eu tenho esse carinho muito grande pelo Steve. E uma cena que eu nunca esqueci do Code Verônica é quando ele mata, né, um personagem que ele, Father! E enfia bala nele, porra. E é um zumbi comum, tá ligado? Você encontra ele direto, assim,
não,
tá ligado?
Não, é muito proposital, porque ela tá no situação de desespero, ela cai lá, tropeça, perde a arma. Mó besta, né? Tipo, a Claire não ia fazer isso, né?
Sim.
Aí ela cai lá, fica tudo, ai, nossa, o zumbi me ataca nele,
Father!
Descarrega um pente num zumbi normal. Pente.
Mas é porque ali tinha raiva, Zô. Ali era não só raiva, como tipo assim, ah, ele não queria mais olhar. É o drama do pessoal. Mas eu esqueci de falar, esse jogo, infelizmente, ele não tem pra PC. Nunca foi lançado pra PC, mas foi lançado pra diversos consoles, inclusive Play 3, Xbox 360, Dreamcast, Play 2, GameCube, Play 4, Xbox One. E assim, o preço cheio dele no PlayStation, mais uma vez, entra em oferta direto. E é umas ofertinhas muito top. Muito. Ele chega a ficar, tipo, sei lá, R$10 ou menos em oferta. Então esperem oferta. No PlayStation, o preço cheio dele é R$79,90. E olha a diferença, a disparidade de preço. No Xbox é R$39 o valor cheio. E assim, entra em oferta direto, gente. E assim, nas duas plataformas é 10 conto pra menos. Então esperem.
Xbox tá em oferta até então, mas vai sair, né?
Porque ele tá no Xbox. No Xbox tá aquele lance da Capcom, né?
Da Capcom, né? Capcom inteira.
Costumam fazer isso direto, né? Na Steam também, é oferta de distribuidora, né? De negócio. Mas, mano, esse jogo eu zerei no Dreamcast. E esse é outro jogo, Zo, que eu já tinha pego ele pra rejogar um tempo atrás, mas não inteiro, sabe? Eu só jogava os 30 primeiros minutos, que era o tempo que eu olhava com controle bosta e parava de jogar. E dessa vez eu continuei, falei, não, vamos ver como é que é. Só pra trazer pro Drops, eu vou jogar um pouco mais. E eu joguei pra caralho, assim, joguei bastante dele. E esse é um jogo que eu vejo uma galera falando, de outros podcasts e tal, que esse jogo é quebrado, né? Porque esse jogo tem como você não conseguir zerar ele por falta de recurso, de fato. Que se você salvar e ficar gastando muito recurso e tal, você se fudeu, ligado?
Não vou fazer nada nos boss.
É, exato. E eu não sabia disso na época. Tanto que eu consegui zerar ele no Dreamcast, molequinho. Assim, meu pai, ele gostava muito de Master Chief jogando videogame. Ele gostava demais, tanto que minha mãe até ficava brigando com ele, né? Falava assim, pô, não sei, fez o que? Ele fica só assistindo mesmo jogar, não sei o que, tu não ajudou a arrumar a casa, não ajudou alguma coisa. Ele, não sei mesmo e tal, e ele gostava muito. Basicamente meu pai foi o meu primeiro viewer, tá ligado? Que ele pegava pra assistir assim. E ele gostava pra caralho, ele sentava assim e ficava assim, nossa, ô filho, e aquele negócio ali? Porque ele não manjava jogar direito, ele não tinha muita coordenação pra jogar. Então ele queria ver eu jogando, falava, tenta aquele negócio ali. E a gente ia jogando junto dessa forma. E esse foi um jogo que a gente zerou assim. Sabe, ele tinha comprado pra mim no Dreamcast, era duas mídias ainda no Dreamcast. Então, e eu lembro que o segundo CD era quando você ia pro Ártico, tá ligado? Você ia lá pra parte da neve, que era quando aparecia o Chris e tal. E esse jogo é grande, cara. Ele não parece, mas ele é bem grande esse Resident Evil aqui, mano. E assim, a história deles, eu nunca entendi direito. Porque eu não manjava de inglês e eu joguei inteiro há muito tempo. Eu não tenho noção alguma de... Tanto que toda vez que eu precisava ir numa sala que tinha que pôr senha, eu tentava colocar Verônica, tá ligado? Porque Resident Evil Code Verônica. E é só no final que você vai pôr essa porra dessa senha.
Mas a história dele é bem confusa mesmo, pra você entender, que você não sabe inglês. Tem aquela parada dos irmãos lá e tal, dos gêmeos, né? Que no caso aí tem, né? Não vou falar porque é muito spoiler, né? Mas aí tem toda essa treta. Além dela procurando o Chris o tempo inteiro, né?
Isso.
E nesse jogo ela chega a encontrar, né, com o Chris.
Sim, o Chris depois
acho
vai...
Acho que é a única vez na saga inteira que ela encontra com o Chris.
Nossa,
nesse jogo.
É verdade, mano. É. Caralho, velho.
Ela sempre procura o Chris.
É porque esse jogo se passa depois do 2, né? E ela ainda tá atrás do Chris. E o Chris ficou muito pica depois do 1, né? Então ele virou um super agente já. E depois o Chris vai atrás, né? E encontra com ela. Já, eu acho que já no Ártico, inclusive, que ele vai encontrar. Mas, mano, tipo, caraca, velho. Tanto que tem algumas coisas que eu lembrava na minha cabeça. Por exemplo, se tem uma hora que você pega uma metralhadora. E eu lembrei na minha cabeça, assim, que eu falei, porra, essa metralhadora, eu lembro que eu tenho que dar pro maluco. Eu não vou ficar com ela. Então, eu comecei a gastar a bala dela que nem doido, assim, só. Eu falei, foda-se, eu vou atirar em tudo que mexer com ela. E tanto que eu zerei ela. Eu fiquei, puta, agora eu vou dar pro maninho sem bala alguma. E foda-se.
Só que ele arruma a bala, né?
Não, ele vai usar ela e foda-se, né? Não vai.
Mas tá aí, um jogo que eu nunca joguei, eu tô com medo de jogar ele fazer essa mecânica. Eu até ia te perguntar se tinha como mudar esse controle de tanque.
Infelizmente, não.
Putz, porque o Dino Crisis, o Dino Crisis aí... No PC, a versão de PC dá pra você mudar o controle.
Olha
de
só, top.
Aí eu pensei que esse jogo, por sei lá, do Dreamcast, né? Mais pra frente, né?
Não,
pior. Até do 360 daria, mas infelizmente.
Não, eles não colocaram assim. Infelizmente, você tem que jogar com essa mecânica antiga. Eu até, tipo assim, por exemplo, o meu Resident Evil até hoje, meu favorito, é o 1 Remake. Porque você pode trocar o controle, né? Pra ele ficar um controle mais moderno. Ao mesmo tempo que ainda é aquele lance da câmera fixa, que eu acho muito legal, tá? De você
funciona
andar...
Funciona bem, né? Não
funciona.
Precisa ser tanque pra poder... Esse negócio de câmera aqui.
Não, e ainda mais que o Resident Evil 1, eles passam muito tempo dentro da mansão, e por mais que a mansão é gigante, ela é claustrofóbica, sabe? Se você colocar aqui esse modelo que tá sendo mais usado agora no 2 Remake, no 3 Remake, que é a câmera no ombro e tal, tipo assim, é muito, muito, tipo, se torna pequeno, eu sinto, a mansão. Fica menor. Porque você vai enxergar tudo de longe. Fala, já sei o que tem ali, ó. Tô vendo um bicho ali, ó. Já esse formato de câmera, você fica, mano, será que tá vindo algum bicho dali? Será que se eu andar a câmera já vai estar na minha frente, essa porra?
Tanto tem a mansão no 5, né? Uma das DLCs é a mansão. Resident Evil.
Eu nunca joguei as DLCs do 5, você acredita?
Não,
nunca joguei.
Tem, e você pode, com easter egg lá, ativar a câmera antiga, a câmera de cima.
Pô, que legal.
Você consegue jogar, só que tem um porém, justamente essa questão de visão. Tem uma parte lá que vai descer um teto, igualzinho tinha lá do Jill Sandwich, tinha aquele meme, né, do... Uh-huh. Aí vai descer o teto e você tem que dar um tiro num negócio que tá, tipo, num buraquinho da parede. E caso você esteja com a câmera vista de cima, você não consegue ver.
Ah, entendi.
Aí eu fiquei morrendo por causa disso.
Caralho,
depois
que
eu mudei a câmera ao vivo. Pô, era só por causa disso.
Que bosta, que bosta. Não, e sabe o que é engraçado? O Resident Evil 5, a gente chegou a gravar podcast na época e tal, mas eu, quando via DLC, eu pensava que era só roupa. Aí eu caguei.
Não.
Eu não sabia que de fato tinha episódios e tal, os bagulho. Depois que eu descobri isso, eu fiquei tristão. Eu falei, puta que pariu, tinha mais conteúdo.
É bem legal essa da mansão. Mas você vê que realmente a mansão vista aí de primeira pessoa, terceira, né? Uhum. É bem rapidinho.
Sim, sim, ela é bem... tem esse lance. Por isso que eu gosto muito do 1 Remake ainda. Tem um pessoal que fala, porra, podia lançar um remake nesse molde e tal. Eu falo, cara, ele é tão perfeito do jeito que ele é, eu acho que não precisa. Sabe, eu acho, sim, que tá de boa daquele jeito. Assim. É lógico que se a Capcom lançar, eu vou acabar jogando, porque... Puta,
vai vender pra aqui, caramba.
Vai vender pra porra, nossa senhora. Aí já pensou, eles, ao invés de anunciar Code de Verônica, eles falam, um remake, remake 2. Tá ligado? Eu vou ficar puto, tá ligado? Mas, bom, Resident Evil Code Verônica, gente, é muito pela nostalgia. É difícil eu falar, assim, como eu falei do 4, né, que sustenta até hoje, porque não sustenta. É uma gameplay.
Se não tiver costume, tem, sim, que apanhar e poder aprender.
Se você não tiver esse filtro que eu tenho, que é bem tranquilo pra gameplays ultrapassadas, você não vai conseguir jogar muitos jogos. Você vai olhar e falar, puta, que bagulho horroroso, e vai fechar. Então eu recomendo pra quem gosta de nostalgia, que não liga pra isso, pra aquele cara que compra aqueles Game Stick, que tem jogo de Play 1, aí ele pluga, sim, na TV dele e joga numa boa, pra você eu recomendo pra caralho. Pega numa ofertinha se tiver no PlayStation aí, ou até mesmo joga no seu emulador, que seja, porque é um jogão, é um jogo muito gostoso. Inclusive ele tem troféu, tem achievement, né, essa versão aí mais nova, né, que ela de fato você consegue jogar no Xbox One e no Play 4, são versões pra jogar lá. Então, e é engraçado, né, esses jogos quando eles portam, você vai salvar, aparece lá memory card, tipo, ele simula o Play 2, né, no meu, sim, caso, que eu tô jogando no PlayStation. Então você olha e fala, caralho, mano, é bem isso. Tanto que foi engraçado que eu tenho o costume, né, de os jogos novos, você coloca pra salvar, você clica uma vez e ele salva. Esse eu cliquei uma vez e fechei. Não salvou, Zô. Eu tinha que clicar mais uma vez e criar um save, que nem é no Play 3, tá ligado? Aí que eu fiquei, nossa, eu não tinha salvo, graças a Deus apareceu pra salvar aqui. Então, recomendo com essas ressalvas Resident Evil Code Verônica aí, pra quem curte retro game aí da vida aí. Isso, eu fiquei sabendo que você vai falar de Resident Evil. Mentira,
esse cara. Resident Evil já é 7.0.
Resident Evil Revelations do 3DS. Que tem pra 3DS, não tem?
Tem.
Ele lançou, acho que inicialmente pra 3DS.
Foi. Eu zerei o Revelations, mas não foi no 3DS, não. Foi, pô, não dá, velho.
É ruim? É
bizarro. Tem que mirar no touch ali, ó.
E não, e dizem que, tipo, parado, assim, ele funciona bem lá, né? Só a gameplay que é meio esquisito.
Funciona, assim, tipo, é, sim, difícil, mas eu fiz zerar no PC, é um jogo
assim. Esse também foi o único que eu não zerei, sabia? O Revelations 1, quer dizer, o Revelations 1 e o 0. Os
eu
dois,
não zerei o 2.
Nunca peguei pra jogar.
Porque tem um 2, eu cheguei a jogar a primeira campanha do 2, mas o Revelations 1 eu zerei até o final, é bem legal.
O Revelations 2 eu zerei com esse amigo meu, que era co-op, a campanha inteira eu joguei com ele. Mas, bom, Zô, você tem um joguinho pra falar com nós aí, um joguinho de selva aí em Tóquio? Como é que é?
Que não é Resident Evil.
Não é Resident Evil.
Mas é um jogo de apocalipse.
Olha aí, né? Ó. Então tá na mesma temática ainda. Tá?
Então, é da Play, né? Do Play mesmo. Da Japan Studio. É Tokyo Jungle. Joguinho aí onde todos os humanos morreram na Terra. E você começa jogando com o Lulu da Pomerânia. Essa é a sinopse maravilhosa do jogo, né?
Cara, é engraçado, Zô, esse é um jogo que todo mundo fala assim que é um dos melhores jogos que tem no Play 3. Que jogo fantástico. A galera doida pra que venha logo o serviço de streaming lá do PlayStation pro Brasil pra poder jogar esse jogo que é de Play 3 que tem lá. E, cara, toda vez que falam desse jogo, Zô, eu cago e ando pra esse jogo, Zô. Porque eu fico falando, mano, esse jogo com um cachorro no fim do mundo, que quero que se foda isso, cara.
A minha curiosidade...
Por que ele é tão bom, Zô? Explica aí.
A minha curiosidade foi porque todo mundo falava dele, né? Uhum. E eu nunca fui atrás, tipo, de saber o preço na época que tava vendendo de boa. Aí eu fui ver o preço agora, esse jogo tem uma mídia física que sai uma coletânea com ele, que custa quase R$1.000 a mídia
física. Meu Senhor de Deus, que porra.
Só porque ele ficou preso nisso, ele tem nessa mídia ou no online, né? Você pode comprar online. Ainda dá, eu acho, pra comprar um online, caso você coloque crédito, porque não dá mais pra colocar cartão, né?
Uhum.
Sem colocar crédito. Mas não sei quanto que é lá dentro, não. Não cheguei a olhar o valor, não. Mas, mano, então, o jogo é divertido. Ele não é ruim, não. Tipo, você parece que, pô, é um meme lá, você vê os bichos lutando trailer, os bichos se enfrentando. Você começa com a porra do Lulu da Pomerânia, velho. Aí é, tipo, todo um jogo de você caçar, procriar, não morrer, tentar sobreviver o máximo possível e ainda fazer missão.
É tipo Spore. Você vai junto, aumentando os bagulho, criando os bonecos e...
É, não, criar não, que já tem bicho pra caramba pra poder liberar. Tem DLC também, com umas DLC meme.
Só que tipo... assim, tem como, por exemplo, você começa com o Lulu da Pomerânia. Tem como Sim. eu, nessa mesma gameplay, liberar um leão e jogar com ele?
O do Lulu é porque eu não sabia como é que liberava os bichos, mas depois eu fiquei sabendo como é que liberava. Eu liberei com o cervo, é o Lulu e o cervo. São um predador e um vegetariano, né?
Herbívoro.
Uhum. Aí acaba sendo vegetariano.
Isso que é o que eu pensei, faz sentido, mas.
É que eu zoava meu colega de herbívoro lá, que eu tô trocando às vezes. Mas aí você pode começar com o Lulu, que é o predador, e o herbívoro.
Caraca, é o predador de quê?
É o predador. Ele caça coelho, né? Só coelho, é coelho e alguns cachorros você consegue matar, dependendo se for no stealth você consegue matar. E os cervos tem que ficar comendo fruta, grama, o que tiver. E você vai procurando, você vai, tipo, você marca o território, você abre um território inteiro pra você. Eu ainda não entendi muito bem como é que funciona essa mecânica do território, porque sempre que eu abro um território, parece que tudo desse território some. Então, tipo, pra mim caçar dentro do meu próprio território fica impossível. Eu geralmente morri por causa disso. E você morre de fome também, tem como você morrer de fome de velhice. Caso você fique velho e não procrie, você vai morrer. Foi um.
Mas é quando você morre e você joga com o filho? Com o descendente?
Não, aí que tá. A minha primeira play foi com o Lulu, né? Aí eu fui, tipo, muito longe. E eu morri de velhice, justamente por causa de velhice. Porque eu começava a comer e não afetava no meu estômago. E o jogo funciona assim. Quando você faz filho, se você fizer filho com... tem dois tipos de bicho pra você poder fazer filho lá. Aparece o Lulu, quando você mata o território, uhum. aparece dois Lulus, a Pomerânia pra você procriar. Uma dela é uma fêmea, tipo, normal, e a outra dela é a fêmea desesperada. Esse jogo tá traduzido em português de Portugal, só pra eu lembrar. Aí é a fêmea desesperada, que eles chamam. Que é uma fêmea que ela tá desesperada por poder acasalar e ela é cheia de pulga. Aí você pode escolher ela ou a fêmea topzera lá. A fêmea topzera você tem que ter um cargo maior, você vai upando de nível, assim, são três níveis, que é o novato, veterano e chefe. E dependendo do seu nível, você consegue pegar essa melhorzinha aí. E você faz os filhos. Quando você faz os filhos, você meio que ganha os seguidores, que vão ser o bando, né? Seria o bando, assim, né? E o bando vai ser o seu número de vidas. Caso você tenha quatro, você tem quatro vidas. Caso você tenha dois, você tem duas vidas.
Mas
só.
Essa vida, ela reinicia, por exemplo, se morreu de velhice. Aí você volta...
Aí tá, aí vem o pulo, que a sua vida também tá velha. Então, se você morrer de velhice, o seu próximo também vai estar velho. Nossa. Então, o máximo que você vai conseguir fazer é tentar o máximo possível correr pra poder pegar o território e fazer algum filho. Foi justamente isso que eu morri, eu tava muito longe, tava quase chegando a 100 anos de vida.
Caralho!
Você vai passando de ano, assim, aí seriam 100 anos, né, de geração. E achei muito legal que essa questão de geração tem uma mecânica RPG. Caso você faça missão e procrie lá e pegue os territórios, você ganha defesa, vida, ataque, vai passando de geração em geração. Aí caso você morra e vai jogar de novo, você joga com a geração que você parou. Então você pode subir status. Você pode subir no status.
Nossa, entendi.
Até a partir do momento que você pode fazer um Lulu da Pomerânia topzera que mata um leão no hit.
Caralho!
Dá pra fazer! Vai demorar? Vai demorar, mas dá pra fazer.
O cara pega isso pra ser a meta dele, né?
Aí ele... a meta é Lulu da Pomerânia full status. Full status. E quando você vai escolher, tem uma barra de status assim, mostrando, né? Aquele triângulo de status, mostrando o que vai subindo, assim. É muito legal, tipo, aí tem as missões lá, tipo, pegue a área do metrô lá de Shibuya. Você começa em Shibuya, que é a cidade mais famosa do Japão, né? Uhum. Você começa lá em Shibuya, tem as várias partezinhas de Shibuya, assim, que você vai... pegando, tem tipo esgoto, pega o esgoto, tem a missão, pega o esgoto. E pra liberar bicho, vai ser assim, com o predador, você tem que matar o bicho pra você poder liberar. Então acho que de Lulu realmente não seria possível. No Lulu me deu a missão pra poder pegar um Beagle, e eu tinha que matar o Beagle, então eu peguei ele lá, matei, aí na próxima run eu podia escolher ele. E de cervo, você só tem que encontrar o bicho e encostar nele. Que é um bicho, geralmente é um bicho que corre. Ele não vai tentar te
matar. Mas assim, não tem como você pegar o cervo e liberar um carnívoro com ele?
Até onde eu cheguei, não. Pelo visto, tipo, se você só vai liberar bicho que come frutas estranhas.
Entendi.
E com predadores, são predadores mesmo. Você vai liberando, tem muita coisa. Tem os patinhos, tem elefante, girafa.
Mas o jogo, ele tem um fins ou, tipo assim, ele tem uma campanha?
Ele tem um modo história que eu não tinha entendido no começo como é que funcionava, mas depois eu fui entender. Tem uns pendrives que você pega no mapa, jogando o modo sobrevivência, que é o primeiro modo que te libera. E nesses pendrives, quando você pega, vai liberando partes da história. Aí a primeira história é um Lulu da Pomerânia de roupinha. Ele tem uma roupinha assim. E você tem que jogar com ele e fazer uma missãozinha lá com ele, lá até pra zerar. Entendi. Aí pra liberar outras partes da história, você tem que pegar os pendrives, que são espalhados pelo mundo. O mundo é até grandinho. Então, assim, igual um exemplo, que o Lulu da Pomerânia, ele tem as patinhas minúsculas. Então você não vai conseguir chegar muito longe com ele. Até porque você tem fome toda hora, você tem que ficar comendo, bebendo. Tem questão de poluição também, a poluição te afeta. Tem áreas que começam a ficar poluídas. Tem carnes que começam a ficar poluídas também, que você não pode comer. Que vai aumentando a toxicidade do bicho. Mas é muito legal, é muito divertido. É aquele jogo, tipo, não tenho nada pra fazer.
Pô, ele é bem zoeirinha, né? Ele tem bastante meme envolvido. Eu não sabia, tô vendo o trailer aqui, eu nunca nem tinha visto muitas imagens. E tem hora que aparece um cachorro com uma roupa de Hokage, basicamente, ali, a roupa de ninja.
Sim, você vai liberando roupinha pra ele, você libera cor também, você pode ir comprando cores. O seu dinheiro é os pontos que você faz na sua run. E vai acumulando os pontos, né? Toda a run que você fizer. Aí você pode comprar, tipo, várias cores. Tem o gato tem 4 skins de gato. Aí tem o gato preto, o gato branco. Aí você pode equipar equipamentos também, caso você ache equipamentos igual. Tem alguns equipamentos de DLC que eu botei nas costas do servo, aí você dá mais status, dá mais vida, menos fome. E você vai upando isso aí, tipo, com equipamento e tudo mesmo também.
Tem muita variedade de animal, porque eu vi pra caralho aqui até agora.
Tem muita. Comecei a ver assim, deu ver assim no mapa. Teve uma hora que eu até assustei, eu de fato dei um pulo assim, era um crocodilo gigante que apareceu pra mim. Então tem crocodilo, tem o leão, eu já vi filhote de leão, mas eu não vi o leão.
Uhum.
Eu vi tigre, tem os ADLCs, que igual a DLC é meio meme, que tem um humano de terno lá, que é um trabalhador de terno, tem o Homo sapiens, tem um cachorro robô.
Cara, nossa, é bem meme daí. Aí os caras extrapolam no meme mesmo. Aí.
Tem várias raças, tipo, de cachorro mesmo, tem várias raças de cachorro que você pode pegar. É hiena, lobo. Nossa, tem muito bicho pra liberar, muito bicho. Então é um jogo assim, que vai levar muito tempo aí pra você poder.
Pô, interessante, interessante.
É muito legal, quando você pega pra jogar é que você vê a magia dele, sabe?
É, eu vi, tipo assim, é um jogo que eu sempre vejo a galera falando muito, assim, o pessoal. E muita gente com tristeza dele estar preso no Play 3 até, né? Uma galera querendo que ele fosse lançado por outras coisas. Quem sabe um remaster até, não precisa nem ser um remake, né? Mas um remaster lançando pra tudo depois, né? Seria interessante.
Ele é muito legal, muito legal.
Pô, parece muito divertido, parece de fato muito divertido. É um jogo que eu jogarei quando a porra do serviço lá da Plus vier pro Brasil.
É muito legal, você pode sair lutando com os bichos, dando patada nos bichos, pegar o bicho no stealth... Tem isso tudo,
caralho,
aí no jogo.
Caralho, que loucura. Eu espero que... Pô, eles podiam lançar, cara, de fato, um remaster com tudo, assim, sabe? Com as DLC, com as paradas tudo.
Sim.
Porque parece que divertido. Pô, o cara jogando com a vaca, mano. Um panda.
Panda, vaca.
Pô, que interessante.
Mano, até um
é quando os caras falavam pra mim, jogava com um cachorro, ficando andando, eu falei, que bosta, mano, vai tomar...
No negócio até mostra uma briga de leão, os bichos começam a se bater no meio do mapa. Tem eventos que, tipo assim, tinha uns gatos lá caçando coelho. Aí eu comecei a dar porrada nos gatos, eu de Lulu da Pomerânia dando porrada em gato lá e coelho junto. Comi os coelhos todos, comi os gatos também, dá pra você comer gata. Aí você vê lá um Lulu da Pomerânia comendo um beagle.
Caralho, que horrível. Meu Deus, é uma cena que eu não queria ver.
Ah, é meme, no jogo, como ele não é tão realista.
É, assim, sim, ele é mais cartunizado, né, um pouco, esse pau do gráfico.
Sim.
Então, toque o Jungle aí, mano. Infelizmente... preso no Play 3 aí. É, vamos ver. E você viu um filme também, mano?
Viu um filme, tá nada pra fazer, tá? Vamos ver um filme, né? O filme é...
E é legal que eu esqueci de colocar aqui, eu sou a porra da imagem pra galera. Vai falando que eu vou mandando aqui.
O filme é A Baleia, eu esqueci o nome da data, eu nunca gravei.
Brandon Fraser.
É, dele mesmo. É um filme que tava aí no Oscar, ele ganhou o prêmio, né? já
melhor ator, Oscar, isso, melhor ator da...
melhor ator. E é um filme emocionante, porém, acho que igual o Guerra falou, que o final é um pouquinho decepcionante.
É, o que eu ouço falar desse filme é que ele é um filme ok, só que ele é bom por causa da atuação do Fraser. É o que eu ouço falar, tipo, que ele carrega muito nas costas o filme.
Sim, até porque não tem cenário, não tem nada disso, só passa dentro da casa.
Eu só vi o trailer desse filme aí, que é meio triste, inclusive.
Ele passa literalmente inteiro dentro da casa, ele não sai hora nenhuma da casa. Só pra, tipo assim, os momentos que é fora da casa é tipo como se fosse ele olhando pra fora da casa, sabe?
Entendi.
Ele, de fato, ele é um cara que ele chegou na obesidade extrema, ele mal consegue andar, é cheio de doença. É, além do fato dele ser gay também, que isso também tem essas partes que convertem no filme. Já mostra a primeira cena do filme, não é nem spoiler, que já mostra a primeira cena do filme, ele assistindo um porno gay. Então já fica cuidado, hein, gente, aí, ó, com a pessoa do jeito assim, na sala. Uhum. Que ele tá vendo um porno gay, mas não mostra nada, não. Mostra, tipo, só
dois caras
a parte
pegando
de cima. Uhum. É, então, um cara atrás do outro, assim, tipo, um abraçado pro outro.
Entendi.
Mas, assim, ele tava fazendo coisas lá, né, no começo do filme, e ele começa a ter um infarto. Um cara entra na casa dele, aqueles caras que batem de porta em porta... falando sobre a Bíblia e tal.
Sei.
Só que ele não chega a ser... Eu esqueci qual que é o nome.
Testemunha de Jeová.
É, não chega a ser um testemunho de Jeová. Ele é um, tipo, um testemunho de uma igreja lá deles que tem. É,
Mormon,
nova,
será?
Nova Ordem. Não, é Nova Ordem que chama a igreja. E ele falou assim, você tá passando mal, sei que lá. Ele pede pra ele ler uma redação pra ele. Ele começa a ler, só que ele... fica de boa depois, ele acha que ele tá morrendo e ele falou assim, por que você fez eu ler isso? Ele, porque eu quero ouvir isso na hora que eu não morrer. Ele, não entendo por quê, eu queria entender o porquê. Não, eu quero escutar isso aí quando eu estiver morrendo. Ele decorou até a redação pra ele, falar pra ele mesmo, pra ele morresse. E a amiga dele chega, a amiga dele é enfermeira. O pai dela, ele é o pastor dessa nova ordem aí, acho que é nova ordem. Sou nova ordem, mas eu tô suponhando que eu esqueci o nome. Mas o pai dela e ela, tipo, odeia essa igreja, ela fala até pro menino ir embora, e ela começa a falar com o cara, como ela é enfermeira, ela fala, você teve agora, foi um ataque cardíaco, e, tipo, se você não for no hospital, você vai morrer em uma semana. Você já chegou no seu limite, já, você já tá pra morrer.
Aí ele já fala, tá o nível daquele filme Wall-E, né, que os caras andavam naquelas, não sei se
sim,
você lembra.
Na cadeira.
É, isso.
E ele fala, não quero gastar com o hospital, não sei o que tem. Ele fala assim, não, você tem que fazer isso, você tem que ir pro hospital. Ele, não. Porque a gente sabe que nos Estados Unidos o preço de hospitais são absurdos.
Sim, sim, né? Eles não têm um sistema de saúde, né, gratuito. Você, é tudo sim. pago, é tudo pago. Tanto que tem um amigo meu que ele foi pra lá e quebrou o braço, né? Um negócio assim.
Nossa.
E tipo assim, mano, foi muito caro. Muito Nossa. Caro. Foi tipo assim, sei lá, $6,000. Só pra pôr um gesso, assim. Ele falou, mano, Nossa. Se eu soubesse, eu, sei lá, voltava com o braço quebrado e foda-se, tá ligado?
Tem gente que faz isso, que volta vai pra outros países caro. Poder curar.
É muito caro, muito caro.
E é absurdo. Eu até assisti um outro filme, que um outro filme mostra uma enfermeira, não sei se eu não vou comentar muito, mas só falar que ela que lá tem um plano de saúde que essa enfermeira pode ganhar depois de trabalhar um ano no hospital. Mano, olha isso, velho. Você tem o seu funcionário e depois de um ano só que você ganha um plano de saúde.
Assim, o serviço de saúde lá é bom se você tem muito dinheiro.
Sim.
Se você é bem de dinheiro, aí você vai passar bem lá. Agora, se não... Tá ligado? Só que, tipo, se você tem muito... Né? Se você tem bem de dinheiro, você vai passar bem em qualquer lugar, tá ligado? Essa que é a realidade também, né?
Mas os Estados Unidos, de fato, é muito magnato. Porque você não pode criar genérico, igual que pode, né?
Tem até aquele lance do no próprio Breaking Bad, pô. O cara vai se fuder porque o serviço de saúde, lá, o plano de saúde dele não cobre. Né? Ele tem que ir atrás de várias outras coisas pra conseguir pagar e tal. E lá é bem desumano até nessa parte. No cara olha e fala assim, cara, ou você paga ou sai daqui. Tá ligado? É bem isso,
E é assim, esse filme que eu assisti desse aí é filme real, depois eu vou trazer aqui. Uhum. Esqueci até dele, que eu tinha assistido ele é bem interessante. Mas é difícil, aí tipo, a gente começa a entender meio que o lado dele olhando pra esse ponto, né, que é muito caro. Ele, no caso, ele é um professor de redação, e ele dá aula online, mas ele não mostra o rosto dele falando que a câmera tá quebrada.
Ele tem vergonha
do corpo dele, de tudo. E num filme é mostrando por que ele tem essa vergonha toda, que ele já foi casado com uma mulher de fato e ele tem uma filha e tal, a filha dele apareceu no filme.
E sabe o que é engraçado? Eu achava que o Brendan Fraser, quando eu vi ele atuando, isso aí ele tá carregando uma prótese de 100 quilos. Sabe? É tudo, sim, maquiagem, tá ligado? Sim. Eu achei que era ele mesmo, daquele jeito. Tá?
Ele ficou gordinho, mas nem tanto.
É, não, e eu pensei comigo, porque o Brendan Fraser aparece direto naqueles links que a gente vê, tipo, o que aconteceu com ele, tá ligado? Aí ele tá sempre na capa, tá ligado? Aí mostra os 10 atores que ninguém nunca mais viu e tal. Então eu pensei, caralho, meu Deus, o Brendan Fraser tá na merda, tá ligado? Eu pensei que era ele de verdade, eu não sabia que era. Depois eu vi ele, uma foto dele de terno com o Oscar. Eu falei, porra, tá benzão, vai tomar no cu, tá de boa.
Mas não pra ele carregar isso, parabéns, porque ele teve que andar com isso.
Caralho, você tá louco,
Ele teve que andar, tá no começo do filme ele anda, ele para de andar um tempo lá, porque ele arruma uma cadeira de rodas. Então ele passa o resto do filme na cadeira de rodas.
E é triste, mas... o filme é triste?
Toda a situação é triste.
Porque só de ver o trailer eu falei, pô, não vou ver não, pô, filme triste. Eu não gosto de ver filme triste, cara.
Não é um filme pra chorar, tipo...
Você não chorou?
Não, acho que não é pra chorar, tipo, o que acontece no final, de fato, estraga um pouquinho a magia do filme. Era pra ter terminado, assim, mais comovente, sabe, de fato, porque tá rolando muita merda. Eu vou contar um pouquinho só do final, assim, tipo, ele começa a conversar com a esposa dele, e eles têm uma conversa lá, que essa conversa, de fato, você começa a ter um afeto a mais, assim, sabe, dar uma emoção a mais, mas aí depois vem o final e quebra isso,
Entendi.
Mas vale a pena assistir, porque você entende mais sobre a situação.
Ele tem um lance com a filha também, né? A filha volta a morar com ele, um negócio assim, não tem?
Ela, de vez em quando, ela aparece lá. Tipo,
eu vi no trailer isso, a filha dele chegando. Então...
Sim. No começo dela, quando ela aparece, ela aparece lá e ele fala assim, eu vou te dar o dinheiro que eu tenho no banco. Aí ela fala, mas é muito? Ele fala, é o suficiente pra você viver. Aí ela falou, beleza, então. Aí ele falou, o que eu preciso fazer? Ele falou, só fica aqui de vez em quando. Tipo, só vem aqui conversar comigo. Ele já sabia que ele tava na merda.
É, sim.
Então,
sim.
Por isso que ele pedia pra ela ir lá. Aí ela...
Caralho, ela só aceita por isso? Que filha da puta!
Tomar
no cu dessa menina aí, mano.
Ela toda revoltadinha, ela toda... eu não gosto de ninguém.
No trailer mostrou que ela é meio chatinha.
Então, aí depois tem um desenvolvimento e tal. Sei lá, acho que podia desenvolver mais essa filha dele. Ficou muito... Ela fica revoltada até o final do negócio.
Entendi.
É muito feio, mas... Vale a pena assistir.
E ele tá atuando pra caralho. O Brendan tá atuando pra caralho.
Sim, vale. Porra,
ele é um dos meus atores favoritos de infância, porque eu gostava muito de Múmia. Nossa, eu gostava pra caralho. Eu, tipo assim, eu acho que se eu falar um filme de ação favorito de quando eu era bem criança é a Múmia. Eu assistia, e tipo assim, em casa tinha um VHS, né, bem velho. E tipo, pô, como a gente em casa não tinha muito dinheiro, então, sei lá, já tinha DVD, mas a gente tinha VHS ainda e demorou um tempo pra ter DVD. Então a gente gravava, tá ligado? Aí era aquele lance de gravava, sei lá, ia passar na tela quente. Aí entrava o comercial, apertava o stop, aí quando você ia assistir, você via que, tipo, entrava o comercial assim, aí depois cortava de novo, tá ligado? Voltando assim, né?
Você
tentava ficar. Você tentava ficar, tipo assim, vai voltar agora, prestando atenção pra clicar na hora certa, assim, tá ligado?
Depois você ficava assistindo o filme 10 vezes direto, porque você ficou, gravou lá.
Exato, nossa, eu assistia muito.
Era uma época muito mágica, né?
Sim, sim.
Mágica.
Então, eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, a gente não falou no podcast que a gente gravou agora do Last of Us, mas naquele começo do primeiro episódio, que tem aqueles caras falando de vírus, aquele maluco lá tá no filme da Múmia. Aquele primeiro cara bem velho. É aquele que fala assim, aí a gente perde. Sabe aquele maluquinho? Ele é o irmão da comédia da mulher do cara que o Brendan Fraser namora.
Nossa.
Ele tá bem velho, né? Ele tá... Quando eu olhei ele, eu falei, conheço esse cara de algum lugar? Eu falei, da Múmia. Ligado, eu fiquei maluco.
Faz muito tempo, né, velho?
Faz muito tempo. Porra, acho que é de 90 e pouco aquele filme, cara.
A gente tava, hein?
Inclusive, eu vi uma vez um negócio que falou assim, como seriam os Vingadores se fosse da década de 90? Aí colocou que o Brendan Fraser seria o Star-Lord. Né, do Guardiões, eu falei, caralho, seria muito Star-Lord, cara, seria muito. E seria muito bom.
Era muito isso, né?
Sim, sim, exato. Seria aquela hora que ele tá carregando, tá dando um tiro, tá chegando perto dele, tá carregando ainda, assim. Tá... Pô, é muito bom, cara.
Deu vontade de assistir a Múmia agora.
Também, deu vontade demais. E o Múmia 2 eu acho legal também. Agora o 3 é um tolete de
porra. O trailer do CG lá, do The Rock, que é o escorpião.
Não, esse é o, acho que é o 2, esse é o 2. O 3, o 3 é o que o filho dele tá mais velho, que é até mais recente, acho que é de 2009, assim. E...
É,
nossa, é muito
ruim. Foi o 2, é o CG horrível do
O 2 é CG uma merda, o 2 é CG uma bosta. Né? E foi ali que o The Rock depois fizeram o cara gostou, vamos fazer o filme do Escorpião Rei. E aí ele chamou ele, exatamente. Mas bom, a baleia, Brendan Fraser, então carrega o filme, Zorro.
Carrega, né?
Carrega o filme junto com 100 kg da prótese que ele carrega.
Exatamente. Parabéns por carregar aquela prótese do
ano. Tá certo, então, mano. E Zorro, eu tenho uma coisa pra falar só hoje, que é um anime. Olha só, o Victor não tá aqui pra me julgar hoje. Aí você me julga, né? Você fala seu otaku de merda.
A gente esqueceu de falar aquele negócio lá, ó, da batalha de 100 lá, ó.
Nossa, é verdade, Zorro. É verdade. É verdade, gente. Você terminou de assistir tudo?
Terminou
de assistir? Zorro, eu só tenho uma coisa pra falar do fim da Batalha do 100, é que eu fiquei muito puto com o cara no final lá. Eu torci tanto contra ele, porque pro ouvinte que tá aí, tem uma prova lá, que é Fall Guys, né? Sabe aquela prova do Fall Guys que tem que ficar pisando no bagulho e vai mudando de cor e quem tiver mais cor ganha, né? Sim. Só que lá o cara tinha que ficar girando. Aí os mano tava girando, aí tinha um fé da puta lá que ele começou a pisar. No que ele tava.
Mas,
nossa,
pô,
eu fiquei num ódio daquilo, Zorro. Fiquei num ódio.
Mas
que
ele foi técnico lá.
Não, foi filha da puta. Isso que ele
foi. Foi também.
Não, se eu sou o cara que tá girando e ele pisa, Zorro, sem brincadeira, eu ia perder a linha. Eu ia dar um empurrão nele. Eu ia empurrar ele com o ombro. Se você tá me tirando, irmão, você tá de sacanagem com a minha cara. Eu tinha brigado ali, Zorro. Eu tinha brigado. Porque cortou pro cara, o cara falou assim: mano, eu tô lá, o cara começou a pisar, pô. Fiquei muito puto. Aí corta pra ele, ele tava orgulhoso daquilo. Ele fala, mano, mandei bem. Vai tomar no seu cu, seu merda, seu filho da puta.
Se você for olhar, é um loop infinito, né? Tipo assim, o cara vira e o cara atrás você vira.
Sim.
Tipo um loop infinito de você e o cara virando. Aí ele falou, não, vou pisar essa porra.
Não, eu torci tanto contra eles, Zorro. Eu torci tanto contra ele. Eu não vou falar quem ganha, né? Pra quem for assistir vai descobrir quem é esse cara pra não dar negócio. Mas eu torci muito contra ele. Eu fiquei, tomara que você perca seu lixo. Mas eu fiquei triste porque os finalistas eram uns caras nada a ver, mano, que mal apareceu, tá ligado, no começo.
Ah, eu gostei de um finalista só.
Não deram muito destaque, assim, pra eles durante a série.
Não deram.
Sabe, é uns caras que eu...
Totalmente aquele cara lá do... Que era... que eles esquiava lá, aquele negócio de esqui lá, não sei como é que chama aquilo. Senta na prancha. Era o Homem de Ferro que eles chamavam.
Ah, o mais picão de todos lá, né?
É, o cabeludinho lá e tal.
Sim, sim. É, e é engraçado que os nomes deles, cara, se você me fala qualquer nome, eu vou falar, eu acho que era, porque eu não dá pra decorar, é tudo igual, é Xin Yao, o Xin Yu, o Ling Xin, e o caralho, que
então,
porra.
O apelido dele era Homem de Ferro, então por isso que eu sabia quem que ele era, que era o Homem de Ferro.
E eu decorei todos pelos apelidos que eu dava, eu falava, é o vendedor de carro Strongman. Cara, tava torcendo pra ele, muito foda. Tinha o velho do MMA, ligado?
O velho do MMA.
Tinha esse cara aí que era, eu não chamava de Homem de Ferro, eu chamava ele o Picão. Porque todo mundo falava assim, esse cara é o Picão, tá ligado?
Todo mundo. Tinha um alpinista também que tava torcendo pro alpinista.
Tinha, esse alpinista eu gostava pra caralho dele também, mano. Ele é muito bom. Pô, ele tava brincando naquela prova lá de segurar na corda. Tava brincando, eu tava de boa.
Realmente trabalha com aquilo, ele... E o legal é que ele entrou tarde, né? Ele entrou, tipo, com 20 e tantos anos no socorrismo lá.
Sim. E é engraçado que, tipo assim, não é xenofóbico da minha parte, mas a galera que não é coreana se destaca porque é tanto coreano, tá ligado? E tipo assim, aí você chega lá e tem um cara do beisebol. Eu consigo lembrar certinho de como é o cara do beisebol, porque ele não era coreano, tá ligado? Tinha...
Ele fazia break dance?
O que dava mortal, né? O que dava mortal.
Então... Os dois que chegaram longe, eles chegaram longe.
Sim, aquele... O alemão lá, o loirinho, ele se perdeu muito rápido. Tá ligado? Ele sai muito rápido da competição.
Acho que era.
Ah, alguma coisa assim. Mas assim, no, eu achei divertido, cara. Eu achei divertido. Eu entendo as reclamações, principalmente... dos atletas, porque eu não acho que aquilo ali era seguro nem fudendo.
No final todo mundo falava, né, não, cuidado é pra não se machucar, né, não sei o que lá.
Pô, aquele cara, ele fudeu a costela dele, velho. Ele tava quebrou, correndo, né? Com dor, ele falou, pô, ainda tentou correr, aquilo ali não devia ser permitido deixar ele correr, velho.
É,
falou, irmão, não vai, você foi desclassificado, cara, já era, tenta no próximo ano. Sabe? E deixaram... Ele quase se fudeu porque ele ficou correndo, cara. Que é isso, cara?
Se ela quebrar, pode perfurar alguma coisa sua.
Inclusive, se ele não tivesse zoado, ele tinha chance. Ele tinha um corpo que era atlético fodão pra aquela competição lá.
Ele era até... Ele era o queridinho Netflix que os caras chamavam ele.
É, que ele
já fez um negócio fez, lá.
É. Ele fez aquele que uma vez eu comentei num Drops, que é um de namoro, tá ligado? Que
sim,
os caras tá na
mesmo.
Praia. É, exato, exatamente. Eu já cheguei a comentar, eu não assisti inteiro, que eu achei horrível. Mas eu cheguei a assistir, era uma época que eu tava assistindo muito reality de tipo, romance, tá ligado? Tava assistindo pra caralho. Mas bom, achei divertido, mano. Achei divertido.
Foi bom, foi
espero
bom.
Que tenham mais, só que com um pouco mais, né, segurança da parte da Netflix, um pouco melhor, assim. Mas foi bem legal, foi bem legal. E Ponzo, pra fechar aqui então, eu tenho um anime pra falar, que é um anime de esporte. Eu descobri que eu gosto muito de anime de esporte, cara. E é um anime de basquete chamado Ahiro no Sora. Inclusive, eu sempre tenho que ler o nome, porque eu só lembro da parte do Sora. Tá ligado? Inclusive, eu fui colocar no Google e eu coloquei, tipo, acho que eu coloquei, sei lá, Ashibo no Sora, tá ligado? E aí apareceu umas imagens nada a ver. E eu fiquei, que porra é essa? Eu tive que colocar.
Você
assim,
pesquisa anime de basquete.
É isso que eu coloquei no Google, só eu coloquei animes de basquete. Aí esse foi o terceiro que apareceu, tá ligado? Eu falei, é esse que eu vi, tá ligado? E bom, ele tem na Crunchyroll, são 50 episódios. A primeira temporada, pra você ver como é que é grande essa porra. A segunda temporada não lançou ainda, parece que tem o BO, a criadora do mangá, não entrou em acordo com a empresa que tava fazendo o anime, então deu treta lá e tal, não tem uma data pra uma segunda temporada. Eu não assisti tudo, e eu vou falar o porquê, porque eu na época do colégio, quando era molequinho, no fundamental, o meu esporte favorito era o basquete, porque eu não jogava futebol, né, porque só molecada que é pro futebol, e eu era um bosta, então eu nunca era escolhido e tal, tipo, só olhei e falei, mano, eu não sou pro futebol.
É bem.
Eu não sou pro futebol. E, tipo assim, pô, então eu ficava sozinho no cantinho da segunda quadra jogando basquete, arremessando. Porque eu lembro até hoje, Zô, eu era molequinho, tava na segunda série do Fundamental, não queria jogar bagulho, aí eu vi uma bola de basquete moscando, assim, parada, o pessoal pegou as bolas de futebol, as meninas pegou as bolas de vôlei, todo mundo lá formando timinho, eu sozinho. Aí ou eu jogava damas com algum outro maluquinho ou menina que também tava cagando pra aula de educação física. Só que daí eu vi uma bola de basquete e brilhou meu olho na bola de basquete. Eu falei, caramba, basquete, né? Que loucura. E eu fui lá e peguei ela. Falei, perguntei pro professor, não, pode, fica naquele cantinho da quadra jogando então. E eu ficava jogando basquete. Tanto que, tipo assim, com o passar dos anos, eu ficava jogando sozinho. Aí eu caí numa sala de um grande amigo meu, que é amigo meu até hoje, e ele também não era de futebol. E também não era do vôlei, ele ficava jogando dama. Aí ele veio jogando basquete e foi jogar comigo. E aí, tipo assim, eu comecei o grupinho dos isolados do basquete, tá ligado? Os excluídos da sociedade, da educação física. Aí até que, tipo assim, ficou... Mas nunca foi mais de três, tá? Sempre era só eu e mais dois, assim, do grupinho do basquete. Então
é... Uma história parecida com a minha, velho. Um amigo meu até hoje também, que eu saio com ele até hoje em dia.
Sim.
Foi por causa de basquete, que a gente era isolado. No caso... A diferença é que meu colega tinha 2 metros de altura e hoje em dia tem 2 metros e 10. Ele é gigantesco.
Caralho.
Então, assim, ele jogava basquete sozinho.
É, pô, com certeza. Não, e tipo, eu sempre fui baixinho. Tava... O amigo meu é mais baixo que eu, o que era do grupinho do basquete. E tinha um outro que era um pouquinho mais alto que eu, mas era baixo também. Então...
O meu era muito alto, ele já jogava basquete, então assim, eu não fazia nada. Só que a gente ficava brincando com a bola lá e começando de Naruto.
Ah,
a gente
olha
fez amizade começando de Naruto.
Legal.
De anime e basquete.
Muito foda, muito foda. Então eu tenho um carinho muito grande, cara, por basquete, assim. Eu sempre me diverti muito jogando. Depois de quando tava no ensino médio, juntava dinheiro pra. Eu e os amigos juntamos pra comprar uma bola nossa, pra ir pras quadras, assim, jogar. Só que a gente nunca, tipo, conseguiu, sei lá, montar um time e jogar X1 contra outro time na quadra inteira. Sabe, a gente nunca conseguiu isso. A gente no máximo jogava 21, ou sei lá, quando juntava 3, o máximo que a gente conseguiu fazer era meia quadra, 3 contra 3. Tá ligado?
Sim.
Era o máximo que a gente conseguia fazer. E pô, cara, e teve uma época, que eu nunca fui um cara, né, pra tipo um jogador nato e tal, mas teve uma época que eu dificilmente errava uma cesta, de tanto que eu ficava jogando. Aí teve uma época que eu nunca esqueci, um professor de educação física chegou em mim. E a gente tava jogando, né? Ele falou assim, e na minha escola era sistema de nota, não era de 0 a 10, né? No meu ensino fundamental, era NS, S e PS. Que era aquele lance que NS, você reprovou, que era não satisfatório. S era satisfatório. E o PS era plenamente satisfatório. Então ele chegou e falou assim, rapaziada, fazer o seguinte, joga 3 arremesso aí, se vocês acertarem os 3, eu dou PS pros 3. Tá ligado? Quem acertar. Aí foi um amigo meu, errou logo a primeira, tá ligado? Aí foi um outro amigo meu, eu fiquei por último. Ele acertou a primeira e errou a segunda. Aí eu fui, eu acertei a primeira, acertei a segunda, aí eu, esse amigo meu, não, filha da puta, não. Só que daí eu errei a terceira, Zorro, eu errei a terceira, cara. Eu falei, pô, professor, vai pela tentativa. Ele, não, vou dar um S só agora. Eu falei, filha da puta, maluco.
Sacanagem.
Mas, cara, eu tenho esse carinho muito grande. É quando eu fui pro ensino médio, eu joguei menos na escola e mais em quadras, porque no ensino médio meu tinha uma quadra gigante e uma quadra menor. Então, as meninas ficavam todas na quadra menor jogando vôlei e os moleques na grande jogando futebol. Então, não tinha espaço sobrando pra mim, sabe? Então, ficava, de fato, no ensino médio, durante a aula, eu jogava xadrez, dama, essas porra.
É triste que o basquete é o menos escolhido, né? Sim, então, assim, sim. É o mais escolhido. Sim. A minha também tinha três quadras e, no caso, a uma era de vôlei, a outra maior de futebol e a terceira que era toda quebrada, toda ferrada.
E ficava com basquete,
Ficava com basquete.
Então, no fundamental era assim, no meu ensino médio só tinha duas, aí eu acabei não conseguindo jogar na escola. Aí eu só jogava em quadra. Tipo assim, eu era o cara que o pessoal ficava doido, que eu marcava rolê, eu sempre gostei de chegar cedo. Então, sei lá, sabadão, não tinha aula, né? Sábado, domingo. Então, sábado eu marcava rolê 7 horas da manhã, Zô. Eu fazia meus amigos acordar 6 e pouco da manhã pra nós ir pra quadra jogar basquete. Porque eu sabia que era um horário que a quadra que a gente ia não ia ter ninguém. Tá ligado? Então a gente conseguia jogar, tipo, das 7 da manhã até as 10, se divertindo lá. Aí começava a vir os caras acordar, ia lá jogar futebol e nós saía. Então, pra não dar treta. Então eu tenho muito carinho pro basquete, muito carinho. E aí eu lembro que no ensino médio, um amigo meu, que ele é viciado em mangá, ele comprava muito mangá, ele tinha Slam Dunk, que foi o primeiro mangá anime que eu conheci de basquete. E ele começou a levar pra me emprestar. E tipo assim, eu ficava lendo em casa e tal, eu li inteiro, ele tinha inteiro Slam Dunk. Achei muito divertido, foi o primeiro contato, acho que, com uma mídia oriental de esporte. Depois, pô, assisti Haikyuu, que é o meu favorito até, o de vôlei, que eu acho fantástico. O próprio Blue Lock, que é um de futebol recente que tá saindo, que começou bem ruim. E agora eu tô achando muito foda. E eu fiquei, cara, eu tô com vontade de assistir alguma coisa de basquete. Aí eu, na época, eu tentei assistir o Kuroko no Basket, que tem na Netflix, inclusive. Eu não gostei. Achei os personagens muito, sem alma. Sem alma, eles são muito robôs, muito tipo assim, ah, eu sou muito foda mesmo, não sei o que. Aí eu ficava, pô, vai tomar no cu, mano. E aí eu vi esse, né, tava lá na Crunchyroll, queria assistir um anime e recomendou. Falei, ah, como você assistiu Haikyuu, ó um de anime aqui. Eu falei, beleza, peguei pra assistir. E começou muito bem, Zo. Porque, tipo assim, o lance é que tem um maluco, que ele gosta muito de basquete, porque ele é muito baixo. Aí eu já conciliei, falei, pô, parece eu, tá ligado? Já tamo ali, ó. Ele tá no primeiro ano do ensino médio, Zo, e ele mede 1,49m.
Tá? Caraca, então ele é muito baixo.
É muito baixo. E ele gosta de mentir. A idade dele fala: não, se me perguntar, eu falo que eu tenho 1,60, tá ligado? Aí tem uma hora que a menina só fala: oi, ela nem fala nada dele. Eu tenho 1,65m, tá ligado? De cara, assim, a menina: o quê? Ele: ah, não, oi, tá ligado? É muito engraçado. E ele vai pra essa escola e a mãe dele jogou basquete no time oficial do Japão. Ela era jogadora profissional, a mãe dele do time feminino. Então ele sempre teve muito carinho, muito amor pelo basquete, sempre jogou. E ela sempre falou pra ele, ó, como você é muito baixo, você nunca vai ser escolhido. Então você vai ter que sempre ser duas vezes melhor que todo mundo. Você vai ter que ser ágil, você vai ter que ser tudo. Então ele é muito pica. Tanto que chega uma hora, ele chega no outro time, né, que o time de basquete da escola dele só existe porque os caras no Japão tem esse lance de atividade extracurricular, né? Você é obrigado a entrar num time, num clube. Então o clube de basquete só existe pra isso. Os caras nem jogam. Os caras só são um grupinho de meio que de bandidinho que fala assim, não, nem joga e tal. Ele fala, não, então é o seguinte, joga contra mim. Aí se vocês ganharem, a gente monta o time de novo e tal. Aí os caras vêm e falam, pô, a gente tá destreinado, pô, você vai acabar com nós no X1. Ele, não é no X1 não, é vocês 5 contra mim. Aí eu já falo, caralho, maluco, tal. E ele, tipo, arregaça com os caras, tá ligado? Ganha dos caras e tal, e começa. Aí, tipo assim, ele gosta. Aí, dois caras do time, que são do Bandidinho também, jogavam basquete antes. E tem esse carinho, só que eles desistiram. E o carisma desse personagem começa a ser tanto que eles começam a querer criar gosto de novo. Sabe? Eu acho isso muito foda nesses animes de esporte, tipo, o cara passar por cima. E os personagens são muito reais, assim. É um pessoal fudido. A escola dele é uma escola fudida. Sabe? Escola de merda, assim. Parece escola pública mesmo. E vai conhecendo outros personagens, né, que vão entrando, que são personagens que têm seus problemas familiares e tudo e tal. E é um anime muito dramático, Zo, porque a mãe dele tá no hospital. Não falo o que ela tem, mas provavelmente é câncer, tá ligado? Então ela tá com câncer tá sofrendo e ele promete pra ela que vai ganhar no colegial, sabe? Ele vai ir pro intercolegial e vai vencer e tal, e mostra ela, tipo, bem debilitada e tal, e ela fala que ela não quer mais que ele veja ela. Então ela troca de hospital e ela meio que mente falando que ele não pode ver ela, mas é que ela não quer que ele veja, que ele veja ela nessa situação. Então, mano, é muito dramático, muito dramático. Tanto que teve uma hora que eu falei assim, mano, se a mãe desse moleque morrer, eu paro de assistir essa porra. Vai tomar no cu. E cara, uma coisa que, tipo assim, vamos lá, né? Anime de esporte normalmente é superação. Então, a primeira vez que eles jogam, eles perdem. Eu falei, ah, beleza, normal, né? Vai perder pra ter a vitória depois. Aí demora pra caralho, vai tendo a construção de personagem, essas porra, treinamento e tudo. Segundo grande jogo, eles perdem. Aí eu fiquei, caralho, beleza, né? Não, mas depois é aquela, né? Venha muito a derrota pra depois nós subir e tal. Zorro, o terceiro grande jogo, eles perdem. Aí eu falei, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, porra. É só tristeza. Zorro, é só tristeza, porra. Esse é um anime que ele foi feito pra Oscar, que é só coisa triste. Ele quer que você chore o tempo todo. Porque os caras só se fodem, Zorro. Não tem uma alegria, cara. Eu assisti 30 e pouco episódios, Zorro, e eu saía triste, tá ligado?
38 episódios tristes.
Caralho, os caras só se fodem, cara. Por quê? Tá ligado? Aí eu fiquei, porra, mano, e aquilo, né, mano? Eu falei, se a mãe desse moleque morrer, eu paro de assistir. E eu parei de assistir, Zou. Eu parei de assistir. Já fique claro o que aconteceu aí, mano. Já tem noção do que aconteceu, cara. Porra, vai tomar no cu, Zou. Eu fiquei muito triste, velho. Eu fiquei muito triste. Porque acontece uma situação com a mãe dele que você fala, caralho, se isso acontecer vai ser muito foda. Puta, que da hora. Então vai dar a volta por cima. A partir de agora é só coisa boa. A partir de agora, porque agora tem uma meta. E essa meta é destruída porque ela morre, Zorro. A mulher morre, cara. E eu fiquei, não, não, ela não morreu, não. Tá ligado? Eu fiquei muito triste. E eu tô até falando isso aqui agora pra galera, porque pra galera se preparar psicologicamente. Porque é muito triste, cara. E aí eu fiquei puto. Zorro, é tipo, tudo que acontece nesse anime é tão real. Porque isso tudo é a vida. A vida nem sempre tem esse lance de, tipo, você tem uma derrota agora, mas agora vem a vitória porque você teve a derrota. Não! Às vezes a vida vai te dar uma derrota e outra derrota e outra derrota até chegar, de fato, à vitória. Entendeu? Então é muito... É tipo assim, a vida é isso. Às vezes você tá, pô, vai vencer aquilo, mas acaba... No, às vezes não vence. Entendeu? E eu não tô assistindo... Eu não quero assistir pra isso, cara. Isso já é muito a vida, cara. Eu quero algo que me deixe feliz, velho.
Acho que é muito de escritora feminina.
Pode ser, pensar, pode ser.
Porque eles botam uma realidade bem pesada, assim.
Exato, foi o que eu pensei.
A gente vê muito no Fullmetal. Tem um Clannade, acho que chama também, que é colegial e também super triste. O pessoal fala que chorou horrores no final. Tudo escritora feminina, então...
E, cara, eu gostei tanto dos personagens. Sabe, tem um personagem lá que ele é mó briguento, mó valentão e tal, e joga basquete pra caralho. Aí você descobre que ele é assim. Porque olha que história triste do cara. Ele tinha uma família, tinha um pai e mãe. O pai dele trampava na obra. Aí ele começou a gostar muito de basquete. Aí ele falou, o que você quer ganhar de presente de aniversário? Eu quero uma bola de basquete oficial. Daquelas de couro mesmo. Aí ele vira e fala, pô, filho, você sabe que a gente não tem dinheiro pra isso e tal. Porque ele joga com uma bolinha de leite quando ele é criança. E tal. E aí, pô, ele, tipo assim, na escola e tal, e o pai dele trabalha com obra. Aí tem uma hora que o pai dele cai de um andaime lá da obra e morre. Olha que vai tomar no cu. Aí descobre quando ele tava morto, né? Tipo, ele vai pro velório e tal, assim, aí os funcionários chegam e falam, seu pai tava, os pertences do seu pai, ele tava com essa caixa, porque ele morreu um dia antes do aniversário dele. Aí ele abre a caixa, Zô, é a porra da bola, Zô. Ele tinha comprado a bola pro maluco, porra. Tanto que, tipo assim, essa bola dele tá toda desgastada, porque ele só fica com ela. Se alguém pega na bola, ele arruma briga, tá ligado? E aí, tipo assim, não é só isso. Porque ele começou a ser meio que valentão, porque a mãe dele conhece outro cara, tá ligado? E o cara é meio babaca com ele. E tanto é que ele tem uma irmã, uma meia-irmã. Só que ele começa a arrumar confusão, né, por causa da morte do pai e tal. E aí abandonam ele pra morar com a tia. E ele gosta muito da irmã, só que o padrasto ele não deixa ele ver. Então de vez em quando a irmã dele pega uma ficha, finge que vai jogar videogame e liga pra ele, do orelhão. Aí ele olha o celular dele, orelhão público, escrito. Aí ele atende a irmã dele falando com ele. Aí o padrasto chega e fala, eu tenho que ir, tal. Ele, pô, aí tipo assim, ele quer vencer o intercolegial pra chegar mais perto da irmã, tá ligado? Pra, tipo, poder jogar na cidade. Mano,
é muito pesado,
isso.
Anime pra chorar.
É pra chorar, e eu não queria chorar, eu quero ser feliz, cara, eu quero ter alegrias, eu quero dar risada no anime, eu quero olhar e falar, caralho, ganhamos, porra, nós nunca ganhamos.
Só no final, né? sei lá, né?
E assim, esse anime foi lançado em 2019, né? A obra parece que já foi terminada e tal, mas... tipo assim, eu sabia que não ia ter um lançamento ainda, isso que eu fiquei, pô... Mesmo que eu assisti até perto do episódio 50, eles já vão ter jogado alguns jogos, já vou ter ali me divertido assistindo o anime. Só que não! Aí aconteceu uma pá de desgraça, aí quando a mãe morreu, eu falei, não, quero que se foda. Aí eu fechei o anime, tá ligado? Eu falei, não. Pra quem gosta de drama, essas coisas, vai se deleitar, porque é muito isso. Eu acho que dos animes de basquete, assim, de esporte em geral, que costuma ter, é o anime com mais drama que eu já vi. Sabe, é muito dramático, é muito, muito dramático. Então, é pra fazer chorar. E assim, é aquele anime que te bota no mundo real de novo. Sabe, é aquela. No quase não tem alegria, tá ligado? É muito esforço e depois no final... porque é muito lógico. Tem uma hora que eles vão jogar contra um time. Eles falam, mano, a gente começa... Eles perdem, né? Mas quase ganham. Porque eles falam assim, cara, esse outro time eles estão jogando juntos há mais de um ano que eles treinam. A gente começou a treinar tem um mês. Então, tipo, se você for ver, é lógico, né? Por mais que tenha uns caras que jogam bem na equipe dele, eles estão treinando como um time mesmo há um mês, então eles não tem como pegar um time entrosado que tá jogando junto há tanto tempo, né? É lógico, mas eu não quero lógica, Zô. Eu quero shonen, eu quero que esse moleque de 1,50m pule e enterre. É isso que eu quero, tá ligado? Eu quero isso, pô. Eu quero que ele fale assim, tipo, Hellfire Slam Dunk. Aí ele pule e a cesta pegue fogo, Zô. É isso que eu quero, cara. Eu quero muito isso, pô. E é muito mais realista do que eu queria. Então, assim, eu gosto muito de anime de esporte. Vou dar um tempo depois desse. Porque eu tô triste, eu tô um pouco triste, cara. Então,
assiste Tsubasa lá, pra você ver o pessoal jogando poder.
Inazuma Eleven, que os caras têm poder até fora da quadra. Até fora da quadra, cara.
Olha o Tsubasa.
O cara treina fora. É X-Men, porra. Vai tomar no cu, cara. mas, bom, a Hiro no Sora, recomendo com esses ressalvas. Desculpa pelos spoilers, gente, mas assim, é bom pra avisar. Né, porque alerta de vários gatilhos, como eu falei aqui. Às vezes a pessoa teve parentes que tiveram doenças terminais, assim, tal. E eu entendo, eu tive parentes com doenças terminais que se foram. Então, pra algumas pessoas pode ser um gatilho muito pesado. Então é até interessante que a pessoa saiba disso antes. Porque é aquela, não tem muito final feliz aqui não. É só merda, tristeza, lágrimas e sangue. A Hiro no Sora, gente, e anime de basquete com essas ressalvas, fica a minha última recomendação do dia. É isso?
Fechou.
É isso então, gente. Não esqueçam de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast caso você esteja no Spotify da vida. Tá no YouTube? Dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve pra ajudar a gente a diminuir a porcentagem do YouTube de inscrições. Então clica no botão vermelho pra ajudar a gente. E também mostra o podcast pra um amigo, assim a gente chega em mais ouvidinhos nessas internets aí. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal. Lembrando aí, gente, você pode mandar e-mail também sobre coisas que a gente fala do Drops. Não é necessário, só porque a gente lê no final do podcast, não quer dizer necessariamente que tem que ser sobre os temas. Então, quer mandar do Drops, pode mandar lá também. E manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, link na descrição. Tu clica, vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo. Grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Wallace Espínola e fui.
E eu sou o Fernando Zorro e em pé.